E aí, internet, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Shuffle, o podcast do Nerdman. Eu sou Rodrigo Trindade, novamente substituindo o Vitor Ferreira na apresentação para o episódio dessa semana, que vai ser sobre coisas que todo mundo gosta, mas nós detestamos. Bom, eu estou aqui com Camila Mamed, convidada mais uma vez do programa. E acho que já não é mais convidada, né? Já
oh,
é
cara.
Pô, Rod.
Não é fixa.
Nossa, você puxou meu tapete legal agora, hein, cara?
Ah, no começo era convidada.
O Rodrigo é uma coisa que todo mundo gosta, mas eu não gosto.
É verdade, tá aí. Vamos começando por aí, cara. Né, cara? Todo mundo gosta do Rod, menos eu.
Henrique Koller, que não vai falar nada por causa desse comentário.
Não, eu vou falar
não,
assim.
Não, peraí, também. Eu queria completar minha frase. Hoje é o podcast pra derrubar as máscaras. Já começamos com você, né, Rod? Derrubou essa máscarazinha.
Ditadorzinho do podcast.
É só dar apresentação pra mim que acontece isso.
Bom, aqui é o Henrique Koller e eu queria falar que hoje eu vou matar minha sede com as lágrimas dos fãs de Beatles.
É que nem o teaser publicado no Facebook. E por último, mas não em ordem de importância, Vitor Camilo.
Saudações, ouvinte, e o Rodrigo é meu guilty pleasure, na verdade.
Ai, que fofo.
Ah, vale a pena mencionar, escutem o Shuffle número 4, que é o negativo desse aqui, que são coisas que todo mundo odeia, mas que nós amamos.
O famoso guilty pleasure. Amar.
O famoso guilty pleasure.
Onde vocês se revelaram, né? Muitas coisas legais que vocês revelaram aí, que vocês curtiam.
A música
da gasolina, né?
Olha, estamos trabalhando em um próximo guilty pleasure.
Pussycat Dolls.
Como eu falei naquele podcast, meus gostos são bons. Ou os que não são bons, eu não tenho vergonha. Então não é guilty pleasure.
Ou tá todo mundo errado.
É, né? Exatamente. Você que é incompreendido, né?
Que é o que eu vou explicar hoje, né? Vou mostrar por que você tá errado em gostar de coisas tipo Mad Men, que é um negócio que eu falei no final daquele episódio. Mas... mais sobre isso depois da musiquinha. Enquanto tocava a musiquinha, tava rolando um plano de impeachment do apresentador aqui no podcast e eu acho isso injusto, tá?
Mas você tá indo aí, então para de reclamar.
É, na próxima vez que o Vitor não estiver aqui, a gente vai ver quem vai apresentar esse podcast.
Tem aliados poderosos.
Não.
Eu não votei. Eu não votei nesse...
Não, ele não votou, ele só propôs.
Bom, vamos começar nosso podcast sobre coisas que todo mundo gosta, mas nós detestamos, falando de comida, que eu acho que é o que vocês apontaram primeiro.
Eu acho que é o ponto mais prolífico que tem no mundo das discordâncias é a comida.
Realmente, inclusive, o nosso grupo de amizades já teve altas discussões.
Sim. As maiores discussões, você pensa, é sobre política, sobre grandes questões como religião. Legalização da maconha, aborto, religião. Não.
É comida.
É sobre cebola.
É, sobre cara. Traquinas de morango, traquinas de chocolate.
Feijão em cima do arroz ou embaixo do arroz?
Desde que não esteja com macarrão, tá tranquilo, Rodrigo.
Cara, isso aconteceu, foi um acidente, eu tava em casa sozinho.
Um acidente?
É, explica direitinho.
O feijão caiu,
como que foi que
assim,
aconteceu?
Na panela.
Não, mas esse não é exatamente o tema do podcast.
Não, mas
né? não é coisa que...
você pode começar ilustrando por aí, porque feijão realmente é uma coisa polêmica. Por exemplo, eu não gosto de feijão.
Ah, feijão é bom.
Mas,
feijão
é bom.
Em cima do arroz. E misturar no macarrão não combina, mas eu provei disso na...
É, o Rod um belo dia estava com fome e resolveu cozinhar. Ele baixou um aplicativo...
Eu não sei cozinhar.
É.
A gente percebeu.
É.
Tá, não, só pra esclarecer. Eu decidi cozinhar, mas eu não sei cozinhar.
É, mas ele resolveu baixar um aplicativo pra encontrar uma receita. E lá ele viu macarrão com feijão. Segundo ele, estava no aplicativo.
Não, mas só foi escolhido porque estava escrito fácil.
Ah, tá. É, difícil é fazer para mediano mesmo.
E olha, ficou... Dava pra comer... E não ficou horroroso, mas não é uma combinação boa, definitivamente.
Eu tenho certeza que ficou mais gostoso do que Pizza Hut.
Cara, Pizza Hut é bom.
Pizza Hut é uma merda.
Por que
já,
é uma
já
merda?
Já inaugurando, voltando pro tema aqui, eu acho que Pizza Hut é uma merda. Primeiro que não é pizza, tá? Todo mundo fala que a cabana das pizzas é pizza, não é. Aquilo lá é um bolo grande com um pouquinho de molho e queijo derretido
em cima.
Assim,
eu concordo com você, eu concedo o fato de que, de fato, Pizza Hut não é pizza.
É, tipo, mas é muito gostoso, né,
é
cara?
É muito bom,
eu também
velho.
Acho.
É muito
Pizza
bom.
Hut não é pizza, mas é gostoso.
É pizza brioso.
Assim, a massa é gostosa.
Pizza Hut é um negócio assim, tipo, vamos sair comer pizza? Tipo, você não vai na Pizza Hut.
Sim.
Mas, tipo, tem aquele dia que você sai e fala, eu quero comer Pizza Hut.
Aliás, tipo, vários dias, né, acontecem quando nós não estamos com o Henrique, gorduroso, né?
Exatamente.
É. Nossa, escolhe... o Henrique não veio. Vamos comer Pizza Hut?
Especificamente. Ah, o Henrique não tá aqui, então acho que dá pra gente pedir Pizza Hut.
Tá autorizado.
Pelo inclusive, de o desgosto do Henrique por Pizza Hut é... Por causa dele, ele sofre muito, né? Porque ele recebe semanalmente fotos e piadas sobre Pizza Hut. Inclusive, sempre que a gente come Pizza Hut, a gente faz questão de mandar, sim, fotos e vídeos e Snapchats que hoje em dia ele já ignora. Eu antigamente, ele ficava com raiva e respondia. Hoje em dia, ele me ignora, simplesmente.
Eu tenho uma legião de haters.
Que vai aumentar nos próximos minutos,
exatamente,
né?
Exatamente, acho que Pizza Hut tá longe de ser a coisa mais controversa que você vai pode falar mandar. Que é ruim.
Pizza Hut, cara, é um pedaço tipo de óleo com massa e queijo. É isso que é Pizza Hut.
São as coisas que você não precisa pra sobreviver.
Pra mim, não Pizza Hut é um pedaço de peito de peru, catupiry e azeitona, que é a pizza brasileira, que é bem
nossa,
gostosa.
Nossa, amiga, come um berute, sei lá, qualquer coisa assim.
Aliás, obrigada. Berute é uma coisa que pra mim, não é que eu odeio, mas é muito overrated pra mim. Eu não consigo entender o que motiva as pessoas a comerem berute, cara. O pão sírio com o recheio ali de sanduíche fica muito seco. Eu não consigo entender. Eu não entendo... O propósito do berute. E aproveitando uma coisa que as pessoas realmente adoram e é gorduroso também, bacon. É muito overrated, cara.
Bacon é overrated.
Tá demais. Aqui na minha lista, ó.
Ó, tá aqui.
High five, telepático.
Eu concordo, yes. Eu concordo.
Nossa,
também.
Eu achei que todo mundo ia dizer que amava bacon.
Não, eu não gosto
cara,
de comer puro.
Cara, bacon, qual que é o das pessoas com bacon? Tipo, não faz o menor sentido. Tipo, tudo bem, é gostoso e tal, beleza. Mas, tipo, cara, tem legiões de pessoas que, tipo... Matam por bacon.
O
isso
bacon
faz
é uma
sentido.
Criação da internet, cara. Tal qual como Nutella, entendeu? Que eu acho que é outra coisa que é overrated também. Eu gosto.
A Nutella é gostoso.
Mas, cara, não é a oitava maravilha do mundo. Não, as pessoas falam assim, nossa, eu vou encher uma banheira aqui de Nutella e vou passar todo o meu corpo e vai ser a coisa mais maravilhosa.
Tem muito chocolate melhor do
e
que
Nutella. E eu
vou
cobrir com bacon, um cobertor de bacon.
Não, é, as pessoas
Nutella.
Fazem receitas com bacon e Nutella, que é realmente muito estranho, cara.
Jesus.
Muito estranho. Nossa, mas, pô, achei que ia ficar mais
horrorosa.
Polêmica com bacon.
Não, mas eu acho bacon bom, assim, não sei. É, acho que tem um... Que nem vocês falaram. Tem, na internet, a galera pira no bacon e é muito mais do que devia ser.
Bacon é meio zoado. Ô, galera, que compra bacon, vou dar uma dica pra vocês. Vai na açougue e pede 150 gramas de pancetta. Aí sim você vai ver o que é um bacon dos deuses, que é aquele negócio. Nossa, é muito bom.
E sai quanto
é
mais caro.
Não, mas a questão não é preço. A questão é o...
Depende, baconzinho
a questão,
lá.
A questão é a qualidade do negócio, entendeu? Que as pessoas comem bacon como se fosse o maná caindo dos céus, entendeu? Como que será
agora
é, tá tocando aqui agora, né, também.
Falando em fritura.
Posso só fechar com um comentário que a gente tava em pizza, a gente passou pelo tópico pizza muito rápido. Não é necessariamente uma coisa que... É, na verdade, é o contrário. É uma coisa que eu amo e que aparentemente todo mundo odeia. Eu fico indignado toda vez que eu tô num grupo e a gente pede pizza e a pizza vem sem cebola. Por que que as pessoas pedem pizza sem cebola? Cara, a cebola é essencial pra equilibrar o sal do queijo e da calabresa.
Você tá falando de um sabor assim, que tem cebola e as pessoas pedem pra tirar a cebola,
é tipo calabresa.
Tipo, pizza de calabresa sem cebola não faz o menor sentido.
É, pizza de calabresa sem cebola é zoado mesmo.
Olha, aliás, cebola é uma coisa que eu, quando era criança, eu e muitas crianças, odiávamos. Mas hoje em dia eu adoro
eu
cebola,
também.
Cara.
Nossa, eu amo
tudo bem,
cebola.
Não vou morder uma cebola crua, mas eu consigo comer cebola pura, assim. Não se tiver refogadinho, adoro, bem feitinho, mas... Olha, eu aprendi a gostar de cebola.
Não, e na pizza de calabresa é essencial, cara.
É essencial,
cara.
Você tem que fazer indignado. Um contraponto, né? Pra dar aquela rebatida, exato, né? Senão fica muito ardido, né?
Eu acho que quando você vai ficando mais velho, você vai começando a gostar de umas coisas um pouco mais diferentes e mais amargas, né? Como eu acho que é o caso, no meu caso, foi cebola, foi palmito, café, cerveja... Eu acho que não tomava nada disso.
Eu também, né? tirando cerveja, tudo certo. Palmito também não gostava.
Você não toma cerveja?
Não.
Você não gosta de cerveja?
Você me conhece faz uns anos, você nunca percebeu que eu não bebo?
Não, essa lenda aí que você bebe é só uma lenda mesmo, porque eu te
cara,
conheço há anos e nunca tive bebê.
Eu não consigo entender. Tá aí, álcool, Rod, vamos falar sobre como álcool é uma coisa que todo mundo adora e a gente não vê graça. Falando sério, eu não consigo entender qual a lógica. Se você pode tomar Guaraná, e você pode tomar cerveja? Por que você vai tomar cerveja que é amargo?
Por que você vai tomar um negócio que é ruim?
Guaraná é tão gostoso.
Por que você vai tomar um negócio que tem 5 colheres de açúcar?
Tudo bem, então toma água.
Porque é gostoso. Por isso que as pessoas ficam viciadas
em açúcar.
Que
você me vê diariamente só tomando água. Água é tão mais... Você quer matar sede, você toma água. Pra que você vai tomar um negócio amargo?
Mas é gostoso.
Não, é ruim.
É geladinho.
Não.
É gostoso, você vai tomando, dá vontade
e a vida,
no banheiro.
A vida vai ficando um pouquinho menos difícil quando você vai tomando cerveja.
Aliás, qual que é a outra coisa com álcool que eu não gosto? Que é horrível? É gin? Aquele negócio que você adora? E vermute? O que que é?
É gin.
É. Também, não entendo.
Eu já tomei tanta coisa alcoólica que eu odeio.
É, todos tudo, os personagens, né? Você realmente não gosta de nada.
Uma outra não, cerveja, mas não, no geral não.
Champanhe também eu acho muito super estimado. Ah, tem que brindar, sim, ano certeza. Novo. Ah, champanhe, chandon. É,
quer dizer que, no nosso ano eu posso trazer uma garrafa de catuaba.
Pode. Eu ano viro... novo me dá um copo de água, cara. Eu vou brindar mais feliz ainda.
Eu viro taça de champanhe. Virar taça de champanhe é bom pra mim, porque daí vai logo o gosto, assim.
Virar champanhe. Pode ficar loucão de champanhe. Sim.
Shots de champanhe. Não é virar várias taças. É tipo virar aquela taça. Bateu todo mundo e tal.
Eu vou procurar o patrocínio da Conferência Nacional dos Bispos pra esse podcast aqui. Pelo amor de Deus.
Não, o meu apreço por álcool para em cerveja. Eu amo cerveja de vários tipos e tal. Mas, tipo, qualquer coisa, cara, destilado eu acho um... Nossa.
Tem Jack Daniels, assim? Eu lembro de fatídicas noites com Jack Daniels e sua presença.
Até aí você acabou de dar declarações a favor de cebola e eu lembro de várias pizzas de calabresa que eu tive que comer sem cebola por sua causa.
Então, mas cebola é um gosto adquirido recentemente, eu admito isso. Hoje eu gosto de cebola, hoje a gente pode pedir uma pizza aqui com cebola e
nossa,
aí
fechou.
Tá tranquilo. A gente pode pedir uma pizza de cebola se você quiser.
Nossa. Cebola com cebola?
É. Isso é um pedido de casamento? A aliança vai ser um onion ring?
Falando em fritura e onion rings, uma coisa que eu odeio também é McDonald's. Odeio McDonald's.
Cara, você estava falando sobre gostos sendo transformados conforme a gente cresce. Eu, quando eu era moleque, eu adorava McDonald's. Acho que foi semana passada, eu juro que eu tive um pesadelo. E a coisa ruim do pesadelo era o fato de eu estar no McDonald's. eu senti escroto, aquele, né? Cheiro, cara, de comida.
O Ronald McDonald's estava te agarrando
não,
por trás?
Não, e pior assim? Que nem existiu o Ronald McDonald's, nem qualquer um dos amiguinhos
era
bizarros.
O Papa Burger
me dá medo.
É assustador.
Não, eles são todos assustadores.
Não, talvez a passarinha não é tão assustadora.
Eu gosto, eu gosto mais do shake, eu acho ele simpático.
Aquele bicho roxo também, que então, é uma meleca. Ah, isso, esse aí, desculpa.
É tipo então. Um nugget.
Eu realmente também não manjo muito de McDonald's.
É, não.
Histórias do McDonald's.
Não, mas a coisa ruim do pesadelo era realmente o cheiro da comida do McDonald's.
É, o cheiro da comida do McDonald's me incomoda.
Nossa,
demais, cara.
É muito ruim, cara.
Eu acho da hora que
é muito enjoativo,
não, não,
né?
O pior não é o da comida, é o cheiro que você fica depois que vai embora do McDonald's.
Também.
Eu acho da hora que o hambúrguer do McDonald's é cinza. É muito tipo, não
é
tô
da
nem
hora
tentando.
Ao contrário, né?
É, não, não, mas é o McDonald's falou assim: eu não tô nem tentando esconder essa merda aqui que é 100% amônia pra você. Pois. E é caro, cara. Isso que me deixa mais puto
é
no McDonald's.
É muito caro comer no McDonald's, é verdade.
É caro, com o mesmo dinheiro você pode ir num restaurante de hambúrguer e comer um hambúrguer muito melhor e decente, e que é hambúrguer de verdade, não é, sei lá, minhoca frita.
Mas McDonald's entra no Guilty Pleasure pra muita gente. Tipo, eu, sei lá. Ou mesmo por ser um fast food, você vai lá e come rápido, porque é o que tem na hora, sabe? Essa semana mesmo eu tive um horário de almoço que eu tive que resolver um negócio ao mesmo tempo que almoçar. E eu fui no McDonald's e comi, com o maior prazer, o meu Big Taste, querido.
Eu
e
não
a, bata-
sei não,
a batata mas... do McDonald's é boa, cara.
É o tempo que você gasta na fila e esperando, e daí sai o lanche, você come.
Mas
você
isso
pode
depende,
ir num restaurante,
né?
Sentar no quilo, botar lá um alface, um arroz, feijão, mas... se você gosta de feijão, e ir embora, cara. Não,
mas
você
agora
escolhe esse negócio do tempo aí.
Vê se... Eu não sei, pode ser uma coisa de geração, pode ser porque eu tô... Que a gente tá crescendo e tal, a gente pode
precisar. A gente tá crescendo.
Tá ficando grandinho.
Ah, Vitão, esse tempo já passou pra mim faz tempo.
Tá. Não sei se é porque a gente tá ficando velho, idoso, caquético, ou se. Não sei. Mas eu tenho a impressão que, tipo, o McDonald's já não tem mais a mesma força que tinha quando a gente era criança. Não,
é porque hoje em dia é caro, né?
E também tem Burger King, então, que é melhor.
É, a gente mas... não paga. Quer dizer, agora a gente paga, a gente não pagava. Vinha
isso também
brinquedinho.
É bem importante.
Você roubava o McDonald's?
Não, brinquedinho ainda vem. Eu, por exemplo, não como no McDonald's, mas eu tenho vários Charlie Browns e Snoopies lá na minha casa, porque eu comprei
não,
os brinquedos soltos.
Isso é porque seu namorado entra no McDonald's, e ao invés de pedir hambúrguer, ele entra e fala assim, moça, eu quero 15 brinquedinhos, e sai com um saco de brinquedo.
Ele não comprou
15,
ele comprou só dois. O resto eu tive que comprar tudo, viu?
Eu lembro que eu comprei um Mario e um Yoshi.
Falando, mas eu concordo com o Vitão, realmente.
Não, assim... Eu tenho irmãos pequenos e tal, e na verdade eu tenho a impressão que, assim, McDonald's não tem pra eles o mesmo apelo que tinha pra gente quando a gente era criança, entendeu? Ah, era isso que eu queria dizer. Tipo, eu acho que o McDonald's tá, tipo... Esse fast food de lixão, aos poucos, tá caindo a máscara dele, assim.
Ah, sim, com certeza.
E eu tenho a impressão que as pessoas
estão... começando a fazer coisas mais saudáveis também no cardápio, né? Tipo, salada. O McLanche Feliz, hoje em dia, tem opção com cenoura, umas coisas assim.
Só que daí é ruim, então as crianças não querem. Elas querem comer um negócio...
Sabe o que a molecadinha se liga hoje muito?
Celular.
Nossa, que frase.
Internet.
Sabe? A molecadinha. Snapchat. A molecadinha
Nossa,
se liga hoje.
Nossa, realmente me senti mal agora,
comida
velho.
Japonesa. Era uma coisa que, sei lá, quando eu tinha 10 anos, eu nem sabia que existia comida japonesa. Não sei lá o que eles comiam no Japão com 10 anos. E a galerinha come de monte, assim. Você vê você vai num restaurante japonês e tem, tipo, um garotinho lá de 5 anos comendo peixe cru, cara. Eu
acho isso fantástico. E temakeria, né? Temakeria tem pra caramba, né?
Ah, mas eu sempre gostei de comida japonesa. Vi de Shuffle número 10, que eu falo da minha história com animes e tal. Tipo, eu sempre gostei dessas coisas.
Mas
tipo,
você já comeu desde pequeno?
Sim, sim. Quando eu tinha uns 7, 8 anos.
Eu não conhecia.
Era muito tipo, era um negócio muito mais raro e muito mais caro. Mas, tipo, quando dava, eu adorava aí, sim.
Eu vou aproveitar o assunto e, tipo, comida japonesa é um negócio que eu tinha um sério preconceito uns tempos atrás.
E agora ele
uns
vai
tempos
dizer que
atrás,
gosta.
Uns 3 anos
que
atrás.
Que a gente foi na restaurante japonês e pediu um prato de espaguete.
Nossa. É, então, foi um erro, né?
É.
Teve a vez que a gente foi no restaurante japonês e ele comeu camarão pela primeira vez. Ele tinha 23 anos.
Bonitinho. Camarão é bem sem graça. Essa é uma coisa... Assim, eu tinha vários preconceitos alimentares. Comida japonesa era um deles e foi um quebrado. Mas camarão, por exemplo, overrated, é uma coisa extremamente overrated.
Não, camarão é delicioso.
Camarão é
camarão
bem gostoso, maravilhoso, Rod. Cara. Nossa,
camarão na moranga, assim, ó.
Passa debaixo da mesa.
É, tá entrando a Maria Braga aqui, ó.
Solta os cachorros.
Só pra encerrar o tópico fast food, eu só queria dizer que o fast food brasileiro, do Bob's, uma coisa que eu nunca entendi, e aí eu vou entrar nesse tema. Acompanha a minha sequência. Eu nunca entendi porque as pessoas gostam de... Milkshake de ovo maltine, milkshakes em geral e sorvete de massa. Não gosto de nada disso.
Sorvete de massa é bom, mas milkshake é um negócio que é ruim de você tomar, assim.
Não, não, tipo, tudo isso. Ah. Tudo isso à base de leite, sabe? Nossa, não, não, não.
Você solta pum quando você toma sorvete, Cabe?
Eu não tomo sorvete. O máximo de sorvete que eu tomo é picolé, porque é a base de água, ou então sorvete de massa de fruta, que também é a base de água. Esses são os sorvetes que eu consumo, cara, galera.
Então seu problema é com leite, com as vaquinhas, é isso?
É, meu problema é com leite, exatamente.
Você não gosta de leite?
Não, eu detesto leite.
Você é vegana?
Os dois únicos tipos de laticínio que eu consigo consumir, queijo, que eu realmente gosto, e iogurte, olhe lá. Assim, é só porque é mais saudável do que algumas outras coisas pra poder consumir. Mas leite, leite puro, nossa, me dá uma ânsia. Eu tenho um problema seríssimo com leite.
Leite em si eu também detesto, sim. Mas assim, todos os derivados de leite eu gosto, tal. Sorvete de massa, tal. Não tem o menor problema. Mas leite em si, acho que é uma coisa que eu não tomo desde os 3 anos de idade.
Não, e não é só leite puro, assim. É leite puro e quando tentam te enganar pra fazer tomar leite. A minha mãe, ela é a louca da osteoporose. Então ela sempre acha que eu vou ter osteoporose. E desde que eu era pequenininha, ela me fazia, primeiro, tomar leite puro. Eu não conseguia. Ah, então toma leite com Nescau. Horrível. Toma leite com todinho. Pior ainda, cara. Todinho, aqueles de caixinha, é horrível. É
Aliás,
muito doce, né? Nossa.
Esses achocolatados, horrível. todos horrorosos, né?
E Toddy é ainda pior do que Nescau.
Eu vou contar uma história pra vocês aqui. Eu quero só ouvir a reação de vocês. Pequeno Henrique tinha 5 anos e eu fui na fazenda de uma amiga da minha avó.
Tinha vacas nessa fazenda, Pequeno Henrique?
Escuta só. Pequeno Henrique acordou às 6:30 da manhã, foi até a cozinha, pegou um copo, colocou 2 colheres de Nescau, atravessou o campo, foi até o estábulo, foi na vaquinha, sentou no banquinho e ordenhou a vaquinha direto no copo com leitinho. E daí eu tomei. E é maravilhoso, cara, porque vim quentinho e gostoso e com uma espuminha.
Eca,
assim.
Meu Deus do céu, nossa.
Cara, é muito delícia. Bom, cara.
Nossa, dá licença, eu preciso fazer uma pausa pra vomitar, cara. Deus.
É muito bom, cara.
Não.
Quanto à lactose, cara, que gostoso.
Tava ingerindo calor corporal da vaca.
Qual o problema?
Ai, tava dentro dela.
Não precisou nem botar no micro-ondas. Olha que maravilha.
Não!
É delicioso. Aí você pega assim, deve com uma pressãozinha, ele faz tipo uma espuminha assim com chocolate. É muito bom, cara.
Tô mal,
é muito
cara,
bom.
Tô mal. Oh, mas teve um episódio de Mad Men que eu tava assistindo semana passada, agora você me lembrou. Uma das personagens, ela leva o filho numa fazendinha. E estão lá ordenhando a vaca e tal. E aí as crianças ficam com nojo de experimentar. E ela experimenta e ela fala que é docinho.
Vocês são todos cheios de
frescura. É mais doce do que
essa criançada
o
aí,
leite de vaca.
Pergunta,
é doce, é isso mesmo?
Ah, é docinho, assim. Quando você não pasteuriza assim, ele tem um retrogosto.
Retrogosto? Você quer que eu tome um negócio que tem um retrogosto?
Quando você não pasteuriza, tem uma chance de você ficar doente.
Nada
também.
Do que tem um retrogosto pode ser bom, cara.
Essa molecadinha de hoje em dia também é foda. Você pergunta onde é que vem o leite pra ele, você fala assim, veio da caixinha. Dá, meu, revoltante a criança com falar que o leite vem da caixinha, pelo amor de Deus.
Não, criança que não sabe de onde veio o leite é porque nunca foi pra acampamento e tomou geral, né?
É, exato.
Né?
Mas não necessariamente só dessa geração. Eu tenho um primo que ficou famoso na família porque um dia foi na fazenda da minha avó e confundiu um porco com um cavalo. Ele viu um cavalo e achou que fosse um porco.
Quantos anos essa pessoa tinha?
Sei lá, acho que ele tinha uns 6, 7 anos. Esse era uma criança que já maneiro. Deveria saber a diferença. Sim, entre animaizinhos, sabe?
É, animais básicos, né? É. Tipo, cachorro,
porquinho,
gato, porco,
cavalinho.
Animais,
sabe?
Primários.
No, God, please, no! No! No!
Continuando ainda na questão comidas aí, falando da minha avó, que eu me lembro muito, a minha avó, eu amo muito a minha avó me ama muito. E ela sabe que eu gosto muito de doce de leite, que é uma comida muito típica de Minas Gerais, onde ela vive. E aí, toda vez no meu aniversário, vamos fazer bolo de aniversário pra Camila? Vamos colocar doce de leite, porque a Camila gosta. Só que tem uma coisa que todo mundo coloca com doce de leite, e eu não entendo por quê. Coco ralado. Coco ralado é horrível, cara. É muito ruim.
Coco é um negócio meio...
Coco é um negócio ruim. Eu tolero água de coco e aquelas balinhas de coco de festinha de criança. Mas, assim...
É
coco...
só açúcar.
É, pode ser. Não, água de coco é verdade. Eu tolero água de coco, é só isso. Porque, cara, o coco, ele tem aquela consistência, sabe? Que você come o negócio e faz...
Essa é a consistência que eu chamo de froink-froink.
Exato. Que é a mesma consistência, mais ou menos. Mas acho que... É mais assim, com gosto de areia do que cogumelo, que é a coisa que o Henrique não gosta. Eu adoro cogumelo, mas eu conheço essa explicação dele de froink-froink, que é o que ele fala com cogumelo.
É o que eu ia falar agora também. A definição de froink-froink, segundo o dicionário Oxford Holler. 2016...
Froink-froink do latim francos-francos...
É substantivo
quando,
masculino.
É quando um alimento ele não é nem tão sólido o suficiente, nem tão líquido o suficiente. Entra nessa categoria A, lula, B, mariscos em geral, C, polvo,
maravilhoso.
E D, que é a única categoria que eu realmente não consigo processar hoje em dia, cogumelos.
Mas, maravilhoso. Cara, você falou todas as coisas que eu amo nessa vida.
Você não come nenhum tipo de cogumelo?
Não, e eu tenho uma história, eu tenho uma anedota, pra um caos pra contar sobre cogumelos. Eu desconstruí vários preconceitos alimentares que eu tinha durante a infância. Né? Hoje em dia eu como de tudo mesmo e eu adoro comer coisa diferente. Inclusive, a gente foi no restaurante outro dia e eu pedi língua de boi grelhada com
é
mostarda.
É verdade, estava lá.
Ó, muito bom.
Inclusive, é meio frank-frank, porque eu tive que mastigar bastante pra engolir. Eu peguei um pedacinho só pela curiosidade, que eu também nunca tinha comido. E, nossa, sabe quando falam
parece
pra você,
um
você tem que dar... Você tem que dar, sei lá, 40 mastigadas pra ir certo, descer certinho pra digestão? Eu dei umas 100 mastigadas e o negócio ainda tava lá, cara.
Então, tá bom, eu lembrei que eu tenho duas histórias. E dessa categoria frank-frank, a única coisa que eu não consigo processar é cogumelos em geral. E, cara, eu passo muito mal, me dá essa de vômito. E, assim, não é alergia, porque...
Tá vendo? Eu comi com leite.
Eu já comi champignon, sei lá, errado no estrogonofe. E daí eu tava saindo com uma menina nos áureos tempos do Tinder, em que eu era solteiro. E a gente foi no restaurante italiano e ela pediu um risoto de cogumelo.
Nossa, que delícia, cara!
Só que era uma cantina e a gente tinha pedido pra dividir. E ela, tipo, pediu, assim, e eu...
Sem te consultar?
É. Ela era meio escrota.
Nossa, que... Cozona, né?
E daí eu falei, puta que pariu, e agora, né? Eu falei, ah, não, beleza, né? Acho que eu consigo comer, acho que esse trauma já passou.
Mas
rapaz, quando eu dei a primeira garfada e eu senti aquele repuxo do cogumelo...
Você viu que não ia descer, né, cara?
Não, eu comecei... Sabe quando você sente aqueles chutes de baixo pra cima no estômago? Assim?
Tá querendo sair, vai sair.
Aí eu... Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, dá licença só um minutinho... E
deixa eu dar uma gorfadinha.
Fui até o banheiro e eu gorfei, cara. Eu lavei aquele banheiro, cara.
Caralho.
E eu voltei.
Mas você tinha chegado a engolir a primeira garfada?
Sim, tanto que saiu depois.
Não, eu achei que foi tipo, colocou na boca já. Porque pra mim, leite é assim: chegou com um copo perto, já tá saindo.
Eu não posso ver o negócio, entendeu?
Nossa, sei bem como é que é. Oh, é isso, cara. O que você tem com cogumelo, pra você entender meu drama, é o que eu tenho com leite, cara.
Aí eu voltei pra mesa e falei assim: então, eu tô passando meio mal.
Por sua culpa, queridinha.
E eu cancelei o date, cara. E nunca mais falei com a menina, coitada.
Lógico, meu. Ela pediu o negócio sem nem te perguntar.
Deal breaker.
Deal breaker total, é.
Outra vez que eu tive que sair correndo com cogumelos é que eu tava indo pros Estados Unidos e serviram um lanchinho super gostoso, assim, de manhãzinha, quentinho. Daí eu olhei, abri, assim,
no
tinha
avião?
Queijo, tomate e tal. Eu falei assim, que delícia. Aí fui lá, dei aquela mordida, assim. E daí quando eu puxei pra trás, assim, veio um monte de cogumelo, cara. E daí eu parei, assim, eu travei.
Você cuspiu na frente.
Eu fiquei parado, assim, tipo, meu Deus, o que eu faço? As pessoas começaram a olhar pra mim, tipo, o que esse cara tá, tipo... Tá lívido? O cara tá com... O cara tá completamente fudido. Daí
desmaiou.
Aí eu soltei o sanduíche, cuspi no potinho, falei, excuse me, please, e fui do banheiro e, cara...
Cara, eu tô imaginando você em uma cena alternativa de Snakes on a Plane, só que em vez de Snakes tem...
Vomits on a Plane.
É, exato. Eu não consigo lidar com cogumelo, cara. Eu não consigo. Se você é hater que me odeia porque eu gosto de Pizza Hut, você quer me fuder, me manda um cogumelo.
No, God, please, no! No! No!
Série de TV. Acho que é o que a gente tem aqui alinhado pra falar. E eu já falei no final do episódio lá dos Guilty Pleasures, uma série de TV que eu acho overrated e um pé no saco, que é Mad Men. Eu assisti... Eu tenho argumento pra falar. Argumento e embasamento pra falar de Mad Men. Já faz tempo que eu assisti.
Você é publicitário agora, que eu não sei?
Não, nem vivi nos anos 60, mas eu assisti a série e tenho propriedade pra falar. Não assisti do começo ao fim, porque.
Então você não tem
propriedade. Então você não tem propriedade pra falar, queridinho.
Cara, ó, eu assisti duas temporadas do negócio.
Seis!
Exatamente.
Sete.
Mas eu não vou me forçar a ir além da segunda temporada se eu achei as duas primeiras temporadas arrastadas e me dava vontade de dormir a cada, tipo, um ou dois ou três episódios.
Ok, assim. Eu concordo com esse argumento.
Tipo, é uma série muito lenta. Eu acho que, tipo, eu entendo o valor que muita gente dá pra Mad Men. Eu não sei se ela melhora no ponto de vista de narrativa depois, se virar algo mais envolvente.
Ela sempre tem o mesmo ritmo.
Não, cara, se você não entendeu, não, você não vai entender.
Não vai cair um meteoro cair em Nova York e eles vão fazer propaganda pra ET.
Eu não tô pedindo, tipo, uma cena de ação na série, porque, tipo, não faz sentido nenhum. Mas é muito arrastado, é um ritmo muito lento. A ambientação é sensacional, eu acho o valor de produção muito bom, assim, da série, não dá pra negar. Mas...
É que Mad Men tá nas sutilezas, cara.
É,
na
tá
forma
no roteiro,
como ele vai construindo os personagens e a forma como eles vão se desenvolvendo. E é sempre... É, cada episódio muda um pouquinho ou volta e você percebe uma diferença no cara. E assim, quando você junta as seis temporadas, você consegue ter um panorama, principalmente do Don Draper, que é o personagem principal, assim, que é muito interessante, é muito legal de comparar o primeiro episódio com o último episódio, é muito bom.
Uma coisa que, assim, no período que eu assisti da série, um personagem que você nota uma evolução clara é a Peggy. É, que eu acho que nas duas primeiras ela já tem uma ascensão relativamente grande. Eu não sei como é mais pra frente, mas é um dos arcos da série que me mantinha interessado. O do Don Draper, por exemplo, eu achava sem graça pra cacete, porque, tipo, ele ia pra casa, brigava com a esposa, aí tava no escritório, tomava uns whiskies ali... E, enfim...
Falando em sem graça, e é uma coisa que todo mundo ama, e eu acho uma bosta horrível, é The Office. Eu acho uma merda.
Nossa, cara,
eu acho
The Office, a gente vai sair merda.
Essa foi no meu coração,
brigando,
cara.
Daqui.
Nossa,
eu acho The Office tão ruim, cara.
Mano, por quê?
Por quê?
É maravilhoso.
Explica.
Ah, é um humorzinho tosco. Sei lá, eu assisti meia temporada e não aguentei mais.
Cara, como é que você consegue achar o humor tosco de The Office e rir das piadas que eu faço? Porque são basicamente o mesmo humor.
Mas você é minha amiga, eu tenho que rir dessas piadas.
Nossa! Cara, meu Deus! Nossa, tá doendo
essa,
cara.
Pra manter a amizade, é isso?
Ah, eu não sei, aquele escritório lá, eu não consigo ver, cara, narrativa interessante, é só, tipo...
A graça,
A série é um grande arquétipo pra galerinha fazer piada com tudo e com todos, eu acho tão...
Não. Olha, mas... cara, a essência da série, na minha opinião, o Michael Scott é um cara que não tem nenhum tato com as coisas, e, tipo, o ambiente fica muito desconfortável com as besteiras que ele faz, e... É engraçado.
É, a maior parte da graça tá no Michael Scott. Tanto que quando ele sai, a série se, assim, perde bastante em qualidade. Mas na onda de The Office, uma que eu já falei que eu realmente não consigo gostar tanto. Aliás, duas que também acho que caminham próximas de The Office. É Arrested Development. Desculpa, gente, eu realmente tentei gostar dessa série, não consegui.
Eu vi um episódio, achei um porre.
Ai, obrigada, Vitão.
Eu acho... Dando uma de Vitor, que... Eu gosto de Arrested, eu acho engraçadinho e tal, mas eu não cheguei até o final, não.
Não.
Mas o final da terceira ou o final da quarta? Porque não, a quarta é tipo um universo paralelo.
Eu não assisti a última temporada.
Eu não consegui terminar nem a primeira temporada. Eu vi alguns episódios, mas não lembro quantos. Agora, outra que eu também não chego a desgostar tanto quanto a Arrested Development, mas também não posso dizer que eu gosto, é Community. Desculpa, Rod.
Community é verdade, cara.
Community é legal, mas...
Como é que você acha Community engraçado e não acha The Office engraçado?
É diferente.
Ah,
é.
Eu acho bem parecido,
são
humor, cara.
São perfis diferentes.
E Modern Family, você não gosta?
Modern Family eu gosto.
Nossa, então, Modern também Family é parecido com
maravilhoso.
Mas Modern é o mesmo Family... formato de Mockumentary.
Mas tem uma
não,
diferença.
Não, mas eu não gosto dos personagens de The Office, entendeu? Eu não gosto das situações dele. Eu acho o Steve Carell, eu acho ele um ator ruim. Eu acho ele um péssimo ator. Ele na Grande Aposta,
coração,
ele tá uma
cara.
Merda, cara. Eu não consigo gostar de nenhum papel que ele faz, cara.
Eu não sei ele
cara,
como ator
nenhum.
Dramático, mas eu adoro.
Parece que ele tá sempre fazendo a mesma coisa. Que olha, é o carinha baixinho que tá pronto de explodir, ou que ou ele tá muito nervoso, ou ele tá com
assiste
vontade de trepar, que é um vídeo de 40 anos, ou ele tá fazendo piada com tudo, cara. Tipo, eu não sei, eu não gosto, não consigo gostar dele.
Assiste Foxcatcher. É o único personagem diferente...
Qual é o título em português?
É Foxcatcher, é sobre uma equipe de luta olímpica. Ele faz um personagem dramático, não é de comédia. E ele atua muito bem nesse filme.
Concorreu ao Oscar,
é o único
não
personagem
retrasado,
que foge desses estereótipos que você
então,
tá falando.
Então, mas a Grande Aposta também.
Não,
concorreu,
não.
Ganhou o
não,
Oscar,
a Grande
aí,
Aposta, ele tá bizarro, com uma peruca bizarra.
Ele
e realmente.
É bizarro.
Não, ele não é bizarro. Ele é um bom ator. Não fala assim.
Não acho.
Ele é um bom comediante.
Mas saindo de The Office e voltando em Arrested Development, eu quero entender por que vocês gostam tanto.
Porque não tem graça, cara. Não ri de nenhuma piada. Eu só vi porque vocês gostam. Literalmente por isso.
Sabe um negócio de...
São as mesmas piadas.
Então, Arrested Development, eu acho que os caras fizeram um negócio que meio que tem piadas internas. Então, conforme você assiste...
Não, beleza, eu vi vários episódios.
Eu lembro que eu assisti a primeira vez e achei, pô, é engraçadinho. Talvez que nem o Henrique falou. Eu vi até o fim, porque tava tudo Netflix e tal. E eu tô ignorando a quarta temporada, tá? Que é uma bosta. Eu acho que todo mundo assume isso. Mas as três primeiras, tipo, são um negócio que... Meio que os episódios se alimentam e você vai entendendo piadas internas dos próprios personagens. É um negócio meio besta que fala, ah, você tem que assistir mais de uma vez que vai ficando melhor. É um negócio... É uma lógica meio besta, porque tipo, ah, se você não gostou, que nem eu falei de Mad Men. Se eu não gostei, pra que eu vou assistir até a sétima temporada se eu durmo a cada dois episódios um pouquinho? Então, eu entendo vocês. Mas, meu, quem puder e gostar, dá um pouco, tem um pouco de paciência com a
Arrested.
Ah, cara, não.
Desculpa, não vou ter.
Eu assisti o primeiro episódio, achei um porre, cara.
Essas séries que me falaram, tipo, The Office, não, assiste uma temporada e tal, que depois melhor. Eu falei assim, porra, você tem que assistir uma temporada inteira pra melhorar?
Não,
vai tomar
mas a primeira temporada de The Office só tem seis episódios, é bem curto.
Não, mas não é isso, assim, sei lá, uma série de comédia, você tem que assistir seis episódios pra começar a fazer sentido com esse cara engraçado, tipo, porra, vai se fuder, meu.
Community é outra que tem um começo ruim, eu acho o piloto de Community péssimo.
É ruim
mas,
também.
Mas depois a série melhora. Mas ela teve muitos altos e baixos, né? Eu costumo falar pro pessoal, Community da segunda e terceira temporada é muito bom. O resto, a primeira é boa e além disso eu não vi, porque saiu do Netflix e também teve várias tretas de a série vai continuar, daí o Yahoo compra e essa temporada vai ser sem o criador original. Então tem várias tretas que fizeram a sequência da série meio que descarrilhar, assim.
Com todo respeito, mas... eu não aguento mais falar de Community Arrested Development. Então, moving on para outras séries de comédia, eu gostaria de citar o comentário aqui do nosso ouvinte barra colaborador, Marcos Rodrigo Fernandes. Ele fez um textão aqui, no qual ele falou de várias coisas que ele odeia, e eu separei os tipos de coisas que ele odeia. Então, agora, só lendo a parte sobre séries...
É muita coisa que
é
ele
muita
odeia,
coisa
cara.
Que ele odeia. A gente porque vai citar o nome Bíblia, dele várias vezes.
É o que ele mais faz, né? Ver séries.
Exatamente. Sobre séries. Agora não sou mais eu, sou o Marcos Rodrigo. Sobre séries, eu só vou citar uma que já é suficiente para torrar o meu saco. The Big Bang Theory. É inadmissível em 2016 continuarem empurrando esse negócio e dar uma audiência do cacete, o que fode com tudo que passa no mesmo dia lá nos Estados Unidos. Olha, eu não costumo ver Marcos Rodrigo usando muitos palavrões, mas ele realmente...
Ele se soltou, ele
ficou exaltado.
Eu acho que Marcos
foi bonito.
Big Bang Theory é uma que eu realmente não vi a graça, mas a Warner insiste tanto nas reprises, enfiou tanto na minha garganta que hoje em dia eu acho até engraçadinho.
Eu não... gostava, mas eu depois gostava. De um tempo perdeu a graça.
É, gostava, né? E cansei, assim, basicamente.
É, eu concordo com ele quando ele fala que não tem mais espaço em 2016. Realmente, eu acho que eles estão estendendo demais a temporada. Sei lá, eu era muito fã de Big Bang Theory, assistia bastante.
Ah,
assim.
É bem a sua cara.
E é minha cara mesmo. E cara, não sei, depois que começaram a introduzir a Amy e o Sheldon, ficou um cara mais humano, assim, fazendo
a tabela. O PH, que participou já de alguns podcasts com a gente, é verdade, um podcast só. E ele costuma dizer que o momento que eles começaram a criar casaizinhos na série, tipo, perdeu todo o propósito e ficou sem graça. Por mais que a Amy seja uma personagem... Acho que ela até é engraçada.
A Amy é bem legal.
Porque acabou virando um Friends com uma temática um pouquinho diferente.
Virou real demais, entendeu?
Eu acho que Big Bang Theory tem uma relação com o que a gente discutiu no último podcast de aceitação do que é ser nerd. Eu acho que ele trouxe... Lógico que eles estereotipam demais.
Muito.
Mas...
Muito. É escroto que eu tenho.
Eu acho que eles trouxeram para um público maior um tipo de cultura e referências... relacionadas a essa cultura, que talvez não fosse muito bem aceita. Então, e a partir de Big Bang Theory, pela popularidade que acabou tendo, permitiu que isso fosse mais aceito pela sociedade em geral. Por mais que seja, como a gente falou, né, um negócio muito estereotipado. E eu acho que ela tem a sua importância, e ela era engraçada quando começou. Não sei se foi exatamente original fazer um humor nessa pegada, mas eu, particularmente, não tinha visto. Não sou grande letrado nisso, mas... foi um negócio que eu me identifiquei e achei super divertido na época.
Eu lembro que a primeira vez que assisti Big Bang Theory, eu tava num avião. E não passava aqui no Brasil em canal nenhum. E era, sei lá, uma e meia da manhã, já tava todo mundo dormindo. Eu tava sem sono porque eu não consigo dormir em avião. Aí eu coloquei lá na série.
Foi no mesmo dia do cogumelo?
Não, foi uma viagem diferente.
O cara tava com medo de ter pesadelo com cogumelo, né?
Tinha um cogumelo sentado do meu lado.
Ele tava com medo de dormir de boca aberta e a aeromoça chegar com um cogumelo, assim, enfiar na boca dele.
Meu Deus, eu pensar nisso. E daí eu comecei a ver o piloto e os outros três episódios. E, cara, eu não sei, eu tinha... Big Bang Theory de quando? 2006?
Pô, cara, não, na dúvida você tinha 12 anos.
Na dúvida eu tinha 12 anos. Não, eu não tinha 12 anos, eu tinha mais. Eu tava viajando sozinho. Deve ter, sei lá, uns 15.
É, 16.
Alguma coisa assim.
16, por aí.
Acho que é a partir de 16 que pode viajar sozinho.
Sei lá, né? 10 anos atrás você não tem tanta experiência e repertório quanto você tem hoje. E eu tava achando tudo muito engraçado. Tipo, tudo muito nerd. Daí eu comecei a rir sem parar. E eu não conseguia parar de rir.
Você acordou o avião?
Não, eu tentei enfiar a cara no travesseirinho. Do avião, só que o travesseirinho da classe animal é uma bosta. E eu não acordei. Eu acordei todo mundo da fileira, assim.
Que ótimo. Parabéns.
E daí o meu amigo acordou e falou assim: caralho, por que você tá rindo?
Cala a boca, moleque.
E eu falei assim: a série aqui. Daí ele não conseguiu dormir mais, logicamente. Daí ele começou a ver a série também. E ele começou a rir pra cacete também. E daí acordou. A fileira, assim, os sete lugares. Assim,
todo mundo acordaram. Assistindo Big Bang Theory.
Todo mundo.
Olha aí, desde pequenininho fazendo marketing viral, né?
É.
Ainda sobre séries de comédia, eu gostaria de também expor aí um pensamento que pode ser que muita gente me execre a partir de agora, mas gostaria de pautar também a partir do comentário da nossa ouvinte, Tatiane Rossetti. Chaves, já tentei ver a graça mais de uma vez, mas simplesmente, em caixa alta, não consigo.
E Chaves é foda.
Tenho que dizer que, assim como a Tati, eu também não consigo ver graça em Chaves. Podem começar a jogar pedras.
Cara, hoje em dia, se eu sentasse pra ver Chaves, eu ia achar um porre, mas... mas eu vi muito Chaves na minha vida.
Quando eu era criança, eu escondia isso. Durante muitos anos eu escondi, e inclusive eu tinha dúvida se eu deveria revelar isso aqui ou não, porque as pessoas, quando eu tava na escola, sabe... Todo mundo maltratava muito quem não gostava de Chaves. Então, eu escondi isso de mim. Outra coisa também que eu escondi nos tempos de escola. Eu nunca gostei, nunca vi graça em Pica-Pau. Muito chato. É. E Tom e Jerry também eu achava meio sem graça.
Nossa, Tom e Jerry é maravilhoso.
Não, Tom e Jerry até que eu tolero, mas Pica-Pau é muito chato.
Posso só aproveitar o tópico, só pra fazer um adendo a um podcast passado. Você falou que você tinha que esconder que você não gostava de Chaves. E depois que a gente gravou o episódio do Guilty Pleasure, eu lembrei de uma coisa que foi muito marcante na minha infância. E que eu tinha que esconder. Eu lembrei disso porque, né, produções hispânicas que vieram pro SBT.
Ó, o abraço.
Cara,
Marimar.
Eu era apaixonado por Chiquititas quando eu tinha
um álbum. Que fofo!
E, cara, eu tinha um álbum de figurinhas. Só que eu não podia levar o álbum de figurinhas nem trocar com ninguém. Porque
como o Henrique falou no último episódio, um dia que perguntaram pra ele: você joga bola? Você era um menino, você não podia gostar de Chiquititas.
Eu sou um menino, eu não posso gostar de Chiquititas ou então não jogar bola.
É, não, Vitão, cara. Você sabia coreografias?
Não sabia coreografias.
Sabia mexer,
cara,
mexer com as
ele
mãos.
Ele não sabia dançar, ele falou no tipo podcast.
Eu queria ser.
Qual que era essa favorita?
Mexe com os pés. Era a Millie, né? Você tem que dizer que é a Millie. Ah, bom.
Mas, cara.
Tem que dizer que
é óbvio, a Millie era muito.
Tô sendo coagido aqui.
Não, cara, pode falar. Você gostava daquela loirinha de rabinho?
Eu nunca vi.
Eu já não lembro mais, mas eu queria ser o Miguel, cara.
O Miguel era quem?
Era o suposto pai da Millie. Era o cara que tinha.
Era tipo o único personagem masculino da... Não, tinha uns molequinhos, né, também.
Tinha o cachorro de
Não, não tinha, um tinha dois pais em potencial da Millie.
Nossa, eu não lembrava dessa trama. Eu só lembrava que eu gostava da Millie.
Vamos chamar a Fernanda Souza pra gravar.
Mas tinha os menininhos também nas Chiquititas. Acho que eram uns dois ou três.
Eram os Chiquititos.
Uma cota masculina.
Esse componente que vocês estão falando é uma coisa muito forte, assim, principalmente quando você é mais jovem. Que é aquela coisa de que você não pode desgostar de uma coisa.
Exato.
Senão você é execrado, você é largado de fora. É. E pra você que, sei lá, é nerd e é pequenininho, assim, voltando pro tema do episódio número 10, que a gente falou do que é ser nerd, isso é muito complicado, porque você já gosta de coisas que geralmente a patuleia, a massa não gosta. E Magic. Se você ainda desgosta do que a galera gosta, meu, aí você vira um outsider total.
Não, entendeu? Não pode contar, cara. Não revela. Eu guardei esse segredo durante 28 anos e agora que eu acho que não posso mais perder amizades por causa disso, eu tô revelando. Mas continuando em não perder amizades, galera, eu não gosto muito de Breaking Bad, desculpa. Eu assisti a temporada inteira, eu assisti a série inteira, todas as temporadas, porque eu sabia que se eu afirmasse isso por aí, ia ter um monte de gente me julgando. Mas eu posso, ao contrário do Rod, falar com propriedade, porque eu vi todas as temporadas. Eu não gosto de Breaking Bad.
Mas qual é a sua crítica pra Breaking Bad? Pra mim, Breaking Bad
é chato.
É maravilhoso.
Não. É chato.
Opa, por que é chato?
Tudo?
Porque é chato, cara.
Porque
a série é arrastada.
A premissa da história é chata?
A série é arrastada, o Walter White é muito chato, os personagens principais são muito chatos.
Não,
tem gente... Ele é chato também.
Ele
é bem chato.
Porra, o Jesse é muito
Ele é menos pior do que o Walter White, mas o Walter White é muito chato. É muito chato.
Que isso, cara?
As personagens em volta do Walter White são extremamente chatas, eu não tenho saco pra ouvir, pra ver a cara da Skyler White, cara.
Cara,
a irmã da Skyler é chata. Não, o Hank é chato.
Mas você tá... Não, cara, você tá me lembrando daquele vídeo clássico...
Que vídeo?
They are minerals, Marie.
Você tá me lembrando daquele vídeo clássico do Caetano Veloso. Você é burro, cara. Você é burro. Tudo que você tá falando é burrice. É tipo, eu tô imaginando a camisa aqui.
É tipo isso, sabe?
Falando, você é chato, cara. Você é chato.
Tudo que você faz é chato.
Seus personagens são chatos. Tudo isso aí que você tá falando é chatíssimo.
Não, falando sério. Breaking Bad, os melhores personagens são os coadjuvantes. O Mike é o melhor personagem da série. E spoiler alert, pra quem não quiser, pula um minuto pra frente aí, por favor. Mas o Mike morre do jeito mais imbecil. Um personagem maravilhoso como ele não deveria morrer daquele jeito besta.
Não, foi filosófico a morte dele.
Idiota, ele morreu de qualquer jeito, com um tiro do, meio de raspão.
Mas é que o Walt é meio filho da puta.
Ah, mas pelo menos o Walt devia ter, sei lá, mirado direito. Enfim, o Mike é o melhor personagem da série, seguido por Gus e Saul. Pra mim, a série começou a ter algum sentido quando o Saul entrou na série. Foi aí que eu consegui começar a assistir com um pouco mais de vontade. Até então, eu assistia simplesmente por obrigação. Porque eu falei, preciso ver essa droga, porque todo mundo me enche o saco, porque eu tenho... Não sei, eu vejo não sei quantos mil séries e eu nunca vi Breaking Bad. Veja Breaking Bad, você vai adorar. Breaking Bad você vai ver super rápido. Breaking
Será
Bad,
que o hype não estragou
maratona.
A série pra você? Sim,
com certeza. Com certeza. Inclusive vocês são responsáveis por esse hype, velho, que todo mundo fala que Breaking Bad é o
Mas
máximo, que
você
tem que adorar. E outra, hype também
de Game of Thrones.
Meu Deus.
Não.
É chato.
Game of Thrones é a coisa mais hypada do mundo.
É muito hypado, galera.
Achei os livros chatos.
Eu amo Game of Thrones, mas você já leu quantos?
É muito chato. Enrola demais.
Pô, o terceiro é bom.
E fica matando todo mundo, só
leu,
pra matar.
Você leu os três melhores livros. Se você não achou bom, você não vai achar os próximos
Não,
melhores.
Realmente, os livros eu li até... eu sou fã de Game of Thrones e, tipo, tô louco pra gravar o podcast sobre Game of Thrones.
Do qual não vou participar.
Eu li tudo, tá, não sei o quê. Mas eu tenho que reconhecer, tenho que dar o braço a torcer que, de fato, os livros são difíceis de ler.
Eu acho que o quarto e o quinto são bastante, mas a gente ainda não tá falando de livros, então vamos esperar um pouquinho aí.
Vamos seguir?
A gente pode falar, aproveitando aí Game of Thrones, tem um filme que eu gostaria de citar e que o nosso ouvinte/reclamador Marcos Rodrigo também reclamou, então acho que a gente pode emendar aí o assunto filmes.
No, God, please, no! No! No!
Senhor dos Anéis.
Cê, não, parou tudo agora.
Tá subindo o funk do anel aqui.
Sabia. Agora acabou nossa amizade, acabou.
Funk do anel vai combater as forças do mal.
Posso ler a mensagem aqui do Marcos Rodrigo?
Bobadil.
Olha, me representa a mensagem do Marcos Rodrigo. Abre aspas. Falando em filmes, Senhor dos Anéis! Exclamação. Assisti uma vez e jamais esquecerei os momentos de tensão entre mim e o sono, no
não,
caso.
Não, sério, vou tomar no cu, cara.
Oh, falando sério, Senhor dos Anéis, eu acho que o meu problema é assim, eu sou Team Harry Potter. E
não,
Senhor dos
não
Anéis,
tem esse negócio de Team Harry Potter
acho,
e
cara,
Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis é muito arrastado, eu fiz questão...
Mas não são coisas diferentes.
Eu fiz questão de ler todos os livros e ver os filmes, de novo naquela coisa que a gente tava dizendo. Ah, eu não posso dizer que eu não gosto do Senhor dos Anéis, tem que esconder.
Não
e
pode
cima,
mesmo, não pode
nerd.
Mesmo,
é.
Puta... Eu tô parando.
E aí, beleza. Eu vi os filmes, li os livros. Eu, inclusive, li o Hobbit. Eu acho o livro do Hobbit melhor do que os três livros do Senhor dos Anéis.
É porque é pra criança.
Cala a boca.
Não, mas ó, é assim. É, eu tô falando isso aqui. Eu sou um puta fã do Senhor dos Anéis. Eu amo tudo. Eu li, inclusive, o Silmarillion. E eu reconheço que o problema do... O problema do Senhor dos Anéis é que, assim, o Tolkien, ele escrevia de uma forma... em que ele não sabia onde a história ia dar. Então tem certos momentos do livro em que a história se arrasta mesmo.
Ele gasta 5 páginas pra falar sobre as árvores.
Então, ele era um estudioso, entendeu? Ele criou um mundo, ele criou personagens e falas e religiões e línguas. Tinha todo um folclore disso. E é isso que ele gosta de explorar.
É muito rico, né?
Entendeu?
Só que isso é arrastado.
Eu tô com
não
sono
é bem
só
arrastado.
De ouvir
você tem que entrar na história e entender.
É que é difícil de você absorver um mundo todo diferente. É a mesma coisa com Game of Thrones. A gente fala um pouquinho melhor de livro daqui a pouco. Mas é difícil você absorver tudo isso, porque acaba sendo muita informação e é muita descrição e acaba sendo maçante. Mas no caso do filme especificamente, e também se aplica ao livro, a primeira parte da história não acontecem muitas coisas. É aquela construção de mundo e dos personagens principais.
Senhor dos Anéis, você tem que passar da festa do Bilbo para as coisas começarem
a então,
dar certo.
O primeiro capítulo do livro e o começo do primeiro filme são, acho que, arrastadíssimos, assim, é difícil de avançar.
E é por isso que muita gente gosta do Hobbit, porque ele é, primeiro que é uma história muito menor, é uma história que é muito mais contida nela mesma, né?
Condensada, né?
E,
e a linguagem dela é completamente diferente, o tom dela.
Ela não tem essa pegada descritiva pra cacete que os Senhor dos Anéis tem.
É uma história, entendeu? Uma história.
Exato.
Que eu digo, assim, é que ele já escreveu o livro tendo a noção da história inteira, entendeu? Você lê Senhor dos Anéis, você consegue ver que o Tolkien não sabe onde ele tá indo. Ele vai escrevendo pelo prazer, e por isso que ele se perde tanto em músicas e descrições, etc, etc. Até de repente acontece uma coisa e vem muita ação e daí para de novo, assim. Mas é normal. Mas, meu... Senhor dos Anéis é maravilhoso, cara. O mundo, a vastidão do mundo é impressionante pra mim, cara. Eu já li, assim, acho que assim, a série umas 3 vezes, o filme, puta, perdi a conta de quantas vezes eu vi. E toda vez que eu leio os livros, eu descubro uma coisa nova e a história tem uma pegada diferente.
Eu ainda tô esperando pra assistir a versão estendida que eu comprei algum tempo atrás, um box.
Nossa, é maravilhoso. Aquela edição com
uma caixinha magnética.
É, não, maravilhosa é a versão estendida da montagem do anel. Mas enfim, falando sobre filmes, eu mencionei 007 quando a gente gravou o episódio de Guilty Pleasure.
Ixi.
Mas, assim...
Não, pera, 007 você não gosta?
É, eu acho chato. Mas eu não tenho argumento pra sustentar isso, eu só acho chato, ponto. Então eu não vou me aprofundar.
Tranquilo, cara, pra mim isso é argumento. É o que eu tava dizendo.
Isso aí,
é chato,
valeu.
Cara. Isso é argumento.
Então,
você
é
chato.
Não, 007 é chato, esses caras
eu
são chatos.
Eu não concordo com você, mas
tudo isso
eu te
que
dou
que
o direito
fazendo
de
é chati...
expressar.
Enfim, mas... Então não vou me aprofundar nisso. Mas eu gostaria de falar sobre atores e atrizes.
Não, eu queria... Antes de você entrar, assim, eu só queria devolver o comentário do
Nossa,
senhor...
Nossa, eu vou apanhar hoje, cara.
Do senhor Evo aqui e também da Camila, que falou que Breaking Bad é ruim, pra soltar uma...
Eu
dar
não
uma
falei ruim,
aqui.
Eu não falei ruim, eu falei chato. A direção é muito boa, o negócio é bem feito, só que é chato.
Tá, eu vou falar uma coisa que eu acho uma bosta e eu tenho certeza que isso vai ser um choque pra vocês dois.
Você já falou, The Office. Eu não, ainda não digeri isso aí.
Jogos Vorazes. Acho uma merda. Inacreditável.
Cala a boca.
Essa série. É muito ruim,
cala
cara.
A boca.
É muito
não,
tosco,
eu não
cara.
Sou mega fã. Eu acho legal.
É muito tosco.
Nossa,
cara.
Cala
assim,
a boca.
Assim, eu gosto de Jogos Vorazes em si, apesar de eu ter achado o último filme um porre. Eu acho que eles cagaram geral na série que eles construíram.
Isso é verdade, eu concordo.
Mas, assim, seguindo, eu gostaria de ler aqui o comentário do nosso ouvinte/leitor, Fernando Gonzalez, que ele fala assim: Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. Desculpa, amigas, mas pra mim vocês são... Vocês são só mais uma, digo, duas. Atriz e não as divas incríveis que algumas, muitas pessoas dizem. E eu acho exatamente isso da Jennifer Lawrence, cara. Eu acho que, meu... Beleza, tá...
Você não acha que a Jennifer Lawrence tenta demais, assim? Tipo, ser aquela pessoa meio cool e que
cara,
vai no carpete vermelho
ela,
e
dá uma tropeçadinha. Ela é muito overrated. Ela é uma atriz mas ela é muito overrated.
Eu acho que ela sofre de um problema que eu tenho... Até fico enchendo o saco. Que, tipo, a maioria dos filmes que ela tem feito que são mais artísticos ou tem mais essa pegada vou ganhar o Oscar, são sempre com o mesmo cara. E ela... Bom, eu só vi um desses filmes, mas...
Parabéns, Rod, você acabou de destruir seu argumento.
Toda a estrutura abraçando esses filmes é exatamente a mesma. Então eu imagino que tipo, ela seja induzida, de certa forma, a fazer a mesma coisa sempre.
Não.
E assim, eu não gostei dela naquele... No filme, qual que é o nome? Que tem Christian Bale...
Aquele que tem o Bradley
Cooper. Atrapassa.
Isso, Atrapassa.
Esse foi o único filme que você viu.
Sim,
e você tá dizendo que os outros três dela com o David Russell são a mesma estrutura, porque não tem nada a ver.
Porque o David Russell...
A única coisa que tem a ver entre esses três filmes é o fato de ter sido dirigido pelo David Russell e da Jennifer Lawrence estar atuando.
E as três histórias.
É, o Bradley Cooper tá no elenco dos três também, mas a história dos três...
É tudo igual.
Não é tudo igual. A
Joy,
história...
ela tá muito bem em Joy, cara.
A história
mas
dos
Joy
três...
Mas Joy é um porre de filme.
É um porre de filme, cara.
É bem mais ou menos, mas a questão é, o enredo dos três é extremamente diferente, sim, cara. Tanto que o Bradley Cooper não pega ela em Joy, por exemplo.
Será?
Se você tá dizendo, nossa, é tudo igual.
Agora
não,
sim.
Não, com certeza, ele não pega, cara. Uh-huh. Desculpa, spoiler alert, não, ele não assim, pega.
A Jennifer Lawrence em si é muito overrated.
No, God, please, no! No! No!
Queria ler aqui o comentário novamente do Marcos Rodrigo, que fala: acho que pelos super-heróis vou começar. Odeio todos, caguei pra Marvel e DC e mantenho distância de todos os filmes e séries. E o Thiago Hiroshi também disse que odiou Batman contra Superman.
Nossa, ninguém gostou desse filme, né? Só o Zack Snyder.
Falando em hype, aí foi criado muito hype e muita expectativa e.
É, exato. E é um negócio que a gente falou.
Não,
já.
Não foi tipo. Despencou lá de cima, assim, caiu, assim, ó.
E é um negócio que a gente discutiu no podcast sobre filmes de super-herói, que o hype em torno deles, toda a campanha publicitária, é muito forte. Então, às vezes acontece você chegar lá e toda a sua empolgação já meio que ter sido consumida com o passar do tempo. Você chega lá e, ok, eu já vi várias dessas cenas de ação aqui, já sei mais ou menos o que vai acontecer... E o filme não deixa de ser, tipo, é um negócio passável, assim, acaba sendo um negócio que não te empolga tanto quanto você esperaria.
Sabe o que eu tava olhando, assim, esse comentário me fez refletir agora, se você olhar nos filmes da Marvel como um todo, eu acho que tem mais filme ruim do que filme bom.
Nossa, você acha?
Ah, mas isso não, a gente discutiu
tá
no Shuffle 5, né?
Dos mais recentes?
A gente discutiu
não, tudo,
isso.
Assim, partindo do princípio de Iron Man em 2008. Tá?
Eu acho que tem mais coisa boa do que ruim.
Mas assim, o que a gente discutiu no 5 é que é um universo que tá muito... Ele se inseriu muito na cultura pop, tá muito em voga e, tipo, todo mundo espera pelos lançamentos, mas tem muita coisa ruim. Sim. Tipo, tem muita coisa mais ou
ruim,
menos.
Ruim eu só acho que é Thor. Só isso. O resto, pra mim, é passável. Óbvio que tem coisa que eu gosto mais, mas...
Então, mas é que, tipo, tem muita coisa... Eu adoro Marvel, tipo, tô louco pra ver o Capitão América. Mas, assim... Tem muita coisa, mais ou menos, pro nível de hype que o MCU tem.
É, eu acho que você falou bem. Tem muita... A maioria das coisas é mais ou menos. Tem poucos filmes que são excelentes, que é o caso que eu acho que de Guardiões da Galáxia e...
Capitão América, eu acho dois.
Eu não gosto tanto dois assim, mas eu entendo. E Avengers 1, talvez. E eu acho que o Homem de Ferro 1 também, que eu acho muito bom. Mas agora, você pega o Homem de Ferro 2, cara, que
é ruim.
Merda, cara.
É
aquele negócio, né? Putz, esse filme vai ser o melhor do mundo.
O 3 eu achei pior
na
ainda.
Real, é um filme bem mais ou menos, assim. Ele é um filme de ação bem feito,
mas o segredo deles é justamente a coisa, tipo, eles conseguirem botar um filme mais ou menos e, tipo, eles conseguirem continuar passando a ideia de que eles fazem filmes maravilhosos.
Sim, concordo bem com isso aí que você falou.
É isso, tipo, Capitão América 2 foi mais ou menos, mas isso não diminuiu a audiência do Capitão América 3.
Só aumenta, né?
Exato.
Tanto que eles estão fazendo aí 1 bilhão de filmes e parte 1, parte 2 e tá meu, virando uma máquina bilionária.
Esse Batman vs Superman fez muita grana já, e todo mundo fala mal, assim. E,
inclusive, porque estão falando mal, muita gente foi ver justamente pra isso, pra ter certeza se era ruim ou não, né?
Eu acho que
falarem mal foi bom pro filme.
Alguns de nós, eu particularmente, eu não tava com grande esperança. Eu fui ver aquele filme pra ver o desastre, assim.
Eu acho que esse negócio do muito dinheiro, que assim, eu acho que isso é um produto direto do marketing, na verdade, porque eles fizeram um hype tão grande por tanto tempo, soltaram tantos teasers e tantos trailers, sim, que assim, eu não ia conseguir não ver esse filme, entendeu? Depois dessa campanha de marketing. Mas aí você pensa, e se o filme fosse bom, será que ele não teria ganhado mais dinheiro? Não sei, eu não sei esse negócio de se a publicidade ruim faz o filme ganhar mais dinheiro ou não. Mas o fato é que o filme é bem ruim, cara. Puta merda, cara, que filme ruim.
Pra encerrar esse papo de cinema e filmes, eu queria desviar um pouco o estilo e voltar pra aquele tópico overrated. Esse eu sei que é um que você vai ficar brava. Woody Allen. Eu acho que é muito super valorizado.
Nossa, Rod, meu Deus. Meu Deus, Rod. Cara, não é que a Camis vai ficar brava com você, cara. É que você vai se envergonhar, velho. Desculpa, mas isso só depois contra você.
Eu só acho super valorizado. Tem filmes,
cara,
dele...
Não, cara, você não entende sobre cinema. É só isso que eu posso concluir, desculpa.
Tem filmes dele que eu adoro.
A Camis tá muito sangue nos olhos hoje, cara.
Nossa, cara.
Tipo,
Camis Underwood aqui.
Annie Hall é muito bom. Tipo, é um filme muito legal. E, aliás, Annie Hall tem outro nome em português, né?
Noivo neurótico, noiva isso. Nervosa.
E o Meia Noite em Paris eu achei muito legal também. Eu vi outros filmes
essa
dele.
Essa é a defesa do filme, eu achei muito legal.
Muito bom. Por exemplo, eu vi aquele Para Roma com Amor, o filme é ruim.
Para Roma com Amor é ruim mesmo.
Eu achei engraçado.
Eu gosto. Nem tudo do Woody Allen é bom.
Então, eu ia falar isso. Nem tudo do Woody Allen é bom, mas ele é um excelente cineasta.
Exato.
Mas
pra tudo que ele fez, cara, é impossível você gostar de absolutamente tudo.
E ele produz muita coisa, né? Só que como ele faz meio que uma coisa por ano, sempre... Pelo círculo de amigos que eu tenho, as pessoas falam, vamos ver o novo do Woody Allen. Eu tenho uma preguiça, porque eu não tenho toda essa empolgação por ele.
Falando sobre diretores, eu amo o Tarantino, adoro a maioria esmagadora da filmografia dele. Mas uma coisa que ele fez que todo mundo ama e eu não suporto é Kill Bill, cara. Que filme chato do cacete.
Sério?
Eu acho, cara, ok. Eu não piro, mas eu acho ok
também. Sei lá.
Mas eu gostaria de pegar o gancho do filme pra falar de uma coisa que vai me levar pro próximo tópico que eu gostaria
de
discutir.
Nossa, que coisa meio capacitor de fluxo, sabe?
Não, porque eu tava pensando, tava tentando anotar de tarde coisas que eu não gosto. E, cara, um cara que pra mim representa uma coisa no universo cultural e eu acho um porre é o Michael Cera.
Ele tem uma cara meio de...
Então, vocês estão atacando Arrested Development. Eu não vou deixar isso acontecer.
Dá um soco na cara dele, né? Ele tem
George
cara
Michael.
De quem...
Não, mas assim...
Sofria muito bullying, né?
Assim, chacoalhão. Eu nem sei. Eu nem conheço tanto a filmografia dele. Mas, assim, eu não gosto dele, principalmente porque, pra mim, ele representa filmes indie. E coisas com uma estética indie.
Fala mal de Scott Pilgrim, fala mal. Quero ver você apanhar também.
Eu acho um porre tudo que tem essa pecha indie.
Olha a cara do Rod.
Não tô incomodado.
Tipo, cara,
o Michael Cera...
Eu só tô na defensiva caso ele fale de Scott Pilgrim. Eu peguei... Cara, eu não vou falar mal de Scott Pilgrim, porque eu não vi. Mas eu não vi porque eu não tive a menor vontade.
Nossa,
porque...
pior bem, ainda.
Mas, enfim, é um filme legal.
Mas eu quis pegar esse gancho pra levar o papo pra música. Porque, assim, pra mim, tudo que tem esse label de indie, pra mim, é um porre. Tipo, eu não estou falando que eu não gosto de música independente, ó, até porque, basicamente, toda música que se faz hoje em dia é independente.
Independente?
Mas é o estilo indie, o que dizem
então,
que é indie.
É porque essa estética indie, sabe? Essa coisa muito geração Y, assim.
Dá um
sabe?
Exemplo do que seria pra você isso?
Cara, é difícil de...
Fala uma banda, vai. Não tenha medo.
Ó.
Bote a sua cara a bater, vem, junte-se a nós.
Tudo que é derivado de Los Hermanos, por exemplo.
Tá.
Eu vou deixar por aí. Assim.
Eu desconfio que você basicamente detesta todo o meu gosto musical, mas vai, continua, vai nessa.
Mas assim,
segue. Eu acho Los Hermanos...
Sabe por
não,
quê?
Não, eu não piro em Los Hermanos, mas é que ele começou de um jeito que eu acho que ele vai terminar dizendo que ele detesta
assim,
tudo que eu gosto.
Eu não vou conseguir dar...
Tipo Foster the People, assim.
Assim, eu não vou conseguir dar muitos exemplos nominais e tal, até porque, tipo, pela minha profissão, pegaria mal sair dando exemplos nominais de coisas que eu odeio. Tipo...
É meio delicado pra você mesmo falar isso,
sim,
né?
É, sim, tipo... Assim, teria muitos exemplos aqui, tipo...
Of Monsters and Men.
De bandas de São Paulo que eu poderia dizer que eu detesto,
fala
mas...
Fala internacionais, é melhor.
Então, mas de internacionais eu não vou saber citar nomes, entendeu?
Não deixa eles queimarem.
Mas...
Olha. Mas eu entendo um pouco o seu ponto de vista.
Mas, só pra terminar, claro. Tipo... O que me irrita, assim, tipo... É assim... É legal fazer música independente, é legal fazer arte independente. Tipo, eu sou super adepto de, sabe, o DIY, tipo, faça você mesmo e
podcast
tal.
Podcast independente.
Mas essa coisa, tipo, essa coisa muito geração Y, sabe? Muito, tipo, pseudo-nihilista, assim, tipo, ah, nossa, estamos no mundo capitalista e só o amor salva. Tipo, valeu, a gente sabe que só o amor salva, mas, tipo, porra, sabe, você tem um papel, uma caneta e um violão na mão, você consegue fazer uma coisa melhor que isso.
É.
E é isso aí.
É, eu talvez conheça mais, não te dar nomes, mas por ouvir Via Namorada, muita música indie. E algumas
até porque
dão...
você falou no Shuffle número 10 que você parou de pesquisar música.
Muito do que eu ouço hoje em dia tem a ver com o que ela ouve. E não me incomoda, mas às vezes me dá uma preguiça porque e ela defende que tem muita coisa diferente. Eu acho que as coisas são muito semelhantes nesse campo, assim, sonoramente falando. É, não tenho o repertório do Vitão pra comentar com profundidade. E eu gosto de Los Hermanos, por exemplo. Eu acho uma banda legal.
Los Hermanos?
Que pesado, cara.
Mas eu tenho certa preguiça com essa, sei lá, leva nova de bandas. Post Foster the People, principalmente, umas coisas muito mais ou menos parecidas.
Não! God, please, não! Não! Não!
Eu vou fazer o meu monólogo agora sobre a minha abertura, aproveitando que a gente tá em música. Eu falei que eu ia matar minha sede das lágrimas dos fãs de Beatles. Acho Beatles... Primeiro eu vou começar fazendo um disclaimer. Eu entendo a importância dos Beatles, eu entendo o lugar deles na história, o peso deles cultural e o pioneirismo, entre mil aspas, porque tem gente que defende que eles não foram pioneiros porra nenhuma, mas eu não vou entrar nessa seara. Mas eu acho Beatles chato. Ele é muito repetitivo. Eu não acho as letras tão geniais assim. Pra mim, as músicas são a mesma coisa, tudo sempre. Assim, eu não consigo sentar e escutar 2 horas de Beatles, entendeu? Eu não consigo escutar nem meia hora de Beatles, assim, direto. Eu consigo escutar músicas esporádicas.
É que você foi muito polido, cara. E aí não dá pra rebater esse argumento.
E daí, o que mais enche o saco em Beatles não são os Beatles. São a porra dos fãs de Beatles. Que quando você fala isso, eles pegam um machado e querem cortar sua cabeça fora. Porque você tem que admitir que Beatles é a melhor banda do mundo. E não é, cara. Não é a melhor banda do mundo. Eu não sei qual que é a melhor banda do mundo. Provavelmente é uma banda chamada a melhor banda do mundo. Mas, porra, eu não consigo entender, sabe? E daí os caras ficam muito putos com você e começa a dar 1 milhão de factoides pra cima de você e você tem que concordar e é de novo aquela porra daquele hype, sabe? Só que Beatles irrita. Ah,
não, o hype de Beatles absurdo. Foi nos anos 60.
Não é, cara. Não, é uma catarse coletiva que se estende até hoje, cara.
Outro dia eu tava com a minha namorada numa livraria e, tipo, tinha... A gente tava lá circulando e tal, não sei o quê, e tinha um totemzinho reservado pra Beatles e, tipo, tinha novos materiais sendo lançados dos Beatles. E, tipo, eu gosto de Beatles, eu, obviamente, reconheço muito da importância deles e tal, mas eu concordo que o hype deles é desnecessário.
É,
mas porque
acho,
até mas... hoje, cara, todo ano tem um lançamento, tipo, botam 100 novos produtos no mercado relacionados a uma banda que acabou há 40 anos.
Eu entendo o que vocês querem dizer, eu acho que hype talvez não seja exatamente a palavra certa, ou então eu enxergo hype de uma maneira diferente.
É uma catarse coletiva que dura décadas e nunca mais vai ter fim.
A galera pira e pira pra sempre.
Mas assim, hoje em dia Beatles não é aquele negócio, até porque a banda não existe mais, tem 2 membros da banda vivos, mas... Não tem uma galera que vá se juntar e ficar gritando assim, tipo, quando eles chegam num país. É, como era na época deles. Aquilo, eu enxergo aquilo como hype. Tipo, os Beatles vão lançar um novo álbum. E daí, provavelmente na época, fez um barulhão e tal. Mas eu acho que você deve saber muito melhor do que eu. Além da influência, que é inegável, eu não acho que dê pra dizer... que eles são uma banda que fez muita coisa parecida. Eles têm uma faixa de anos da história, assim, é que a banda não teve muito tempo junto, né?
Foram 10 anos, eu acho.
E tem uma variedade bastante grande dentro
Sim,
do próprio espectro. Sim,
mas assim, uma coisa que eu acho sobre Beatles, tipo, é muito bom. Tipo, eles tiveram muita importância pro desenvolvimento da nossa música como a gente conhece, tipo... Se você ouve música pop hoje do jeito que você ouve, dê graças aos Beatles, tipo... Porque, inclusive, teve muitas inovações tecnológicas no meio, na indústria musical, que vieram em função dos Beatles. Tipo, os aparelhos que eu uso pra gravar, tem alguns aparelhos cujas empresas que produzem eles foram criadas pra atender a demanda do George Martin. Esse é o nível de importância, de influência deles na história da indústria musical.
George Martin, que é o produtor, né?
Sim.
Só pra quem não conhece. Sim.
E assim, e tem, meu, toda a questão deles terem começado com as experimentações com estéreo e tal. Isso, tipo, tudo isso é inegável. E assim, a qualidade dos Beatles é boa. Tipo, eles são musicalmente muito bons. Mas eu acho que os Beatles em si, eu acho que eles são pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa.
Uhum.
Porque assim, se tivesse... Acho que teria centenas de outras bandas boas com bom material musical.
É uma consequência,
que se,
né?
Que se tivesse estado no ponto onde eles estavam, teria sido os Beatles, entendeu? Pra que os Beatles tivessem... Pra tipo, que a coisa se desenvolvesse do jeito que se desenvolveu, não precisaria ter sido eles.
Ah, Beatles, eles... eu acho que teve muito componente de marketing e propaganda também deles pra ajudar a criar o mito dos Beatles, sabe?
Sim.
É isso, eu queria só falar que eu acho Here Comes the Sun uma bosta de música. É horrível essa música, aí todo mundo fala, ah, meu Deus, eu acho um saco, cara, pelo amor de Deus, joga um pedaço de cocô na minha cara, mas não me manda escutar Here Comes the Sun.
O chato,
cara,
é que as pessoas falam, ah, você tem que gostar, e isso que é o que enche o saco, você não precisa gostar, mas...
Eu acho que isso vale pra tudo, mas assim, sim, abre a cabeça tudo. E não defenda tudo assim, com, né, ponto de você não escutar as outras pessoas. E se as outras pessoas têm opiniões diferentes, aprenda a lidar com isso.
No, God, please, no! No! No!
Queria aproveitar e só citar pra fechar o capítulo Beatles a nossa ouvinte barra leitora Bruna Trausse. Eu quero dar um abraço no integrante misterioso, que agora já sabemos que é o Henrique.
Bruno, um abraço.
Que não gosta de Beatles, porque eu também detesto.
Isso.
E ela também falou aqui que ela não gosta de Star Wars, mas isso a gente vai pular.
Aí não dá pra te defender, amiga. Não dá pra te defender aí.
Não, o Henrique vai ficar
bravo. Aí um positivo e um negativo ficou com zero.
Porra.
Mas assim, só pra encerrar o tópico desgosto por bandas gigantescas, eu revelei no Shuffle número 10 que eu tive uma longa e prolífica história com heavy metal. Mas, na minha adolescência, quando eu era fã de heavy metal, eu tinha um problema sério que eu detestava, e eu sempre detestei, eu sempre achei um porre, e nunca entendi por que as pessoas gostavam de Iron Maiden.
Isso que eu ia dizer, cara. Puta, eu não gosto de Iron Maiden e Metallica, muito chato. Não.
Então, calma.
Muito
calma,
chato,
calma. Op. Metallica, eu acho do caralho, mas enfim. Mas, é que, Iron Maiden, eu sempre achei chato, e tipo, e assim, eu... Na minha adolescência, eu era aquele cara que eu tinha cabelo comprido, andava de preto e tal, não sei o quê. E eu falava muito pouco com a minha família e com os meus amigos, enfim. E eu nunca comprei um disco do Iron Maiden na minha vida, mas eu acho que eu tenho todos. Porque, tipo...
Como isso aconteceu?
Porque todo Natal e todo aniversário, as pessoas olhavam e falavam, ah, do que ele gosta? Ah, ele é metaleiro. E aí a galera chegava e me dava um disco do Iron Maiden.
Ela entra ali na loja de CD e fala assim, então, meu sobrinho é metaleiro.
Exato.
Ai, dá esse novo aqui do Iron Maiden que ele vai adorar.
Negócio legal, eu lembro que eu dei um CD pro Vitão, não lembro agora qual que foi a banda exatamente.
Iron Maiden.
Não foi Iron Maiden, é que eu perguntei pro nosso amigo Paulo.
Foi do Slayer, cara, esse disco é foda, esse disco que você me deu.
Aí,
é do caralho.
Bons amigos, vão atrás... E descobrem.
E não recomendam Iron Maiden.
Se vocês não manjam de metal, pergunta para um amigo próximo que entende. Fala, esse daqui não. É bom, ele curte.
Mas é, cara, e Iron Maiden eu nunca consegui entender por que, que as pessoas gostavam. Inclusive, eu já entrei numa discussão com um taxista, cara. Porque uma vez eu entrei num táxi, eu lembro que era dia 23 de dezembro, fazendo compras de Natal. Eu entrei no táxi... Aí o cara olhou pra trás assim, viu, que eu tava, como sempre, de preto, de cabelo comprido. Aí falou, ah, tem um negócio aqui que você vai gostar.
Era tem um negocinho aqui do bom pra você.
Sertanejo.
É.
Não, esse moleque vai aprender o que é bom.
Era universitário.
Era a época que tava começando a bombar, ter DVD dentro do carro. E aí o cara colocou um DVD do Metallica. E a gente começou a discutir, tipo, não, pô, não sei o que e tal. E só que aí chegou num ponto que ele falou, ah, eu gosto de Metallica, mas Iron Maiden é muito melhor. Eu olhei e falei, cara...
Para o carro.
Parou. Deixa não aqui. Vou pagar essa corrida. E aí a gente entrou a gente chegou no consenso de que o Metallica sempre mudou e o Iron Maiden nunca mudou. E pra mim o Metallica era bom porque ele sempre mudava. E o Iron Maiden, pro cara, era bom porque nunca tinha mudado.
É, mas isso é um moot point, como diria em Friends. É aquela coisa de... O pãozinho vende mais porque tá fresquinho ou tá fresquinho porque vende mais? É uma coisa que você não tem meio que...
É.
Como precisa isso.
Mas é, saudade taxista.
No, God, please, no! No! No!
Saindo de música para livros. A gente já falou um pouquinho disso antes, né? Comentando a respeito daquelas obras que acabaram virando filmes, né? Que acho que é uma discussão que é natural, né? A gente sempre vai acabar derivando para esse lado. Tem muitos livros populares que... É, às vezes populares no sentido de num círculo meio culto e outros no, populares no sentido mais amplo da palavra, né? E tem dois livros que eu li, um deles mais de uma vez, que eu não consegui... Quer dizer, eu entendo o valor de um deles e do outro eu não entendo, não consigo entender porque ele é tão valorizado.
Fala, pelo amor de Deus.
Um deles eu acho que você gosta, que é o Apanhador no Campo de Centeio.
Nossa, esse livro é maravilhoso.
É maravilhoso.
Mas eu acho que eu li na época errada.
Isso que eu te dizer. Eu li primeiro, achei horrível quando eu tava na escola e uns
não,
três anos depois...
Não, eu só fui ler depois, quando eu era mais velho.
É, eu li na escola porque tava lá na lista, a gente tinha que ler. Eu achei um saco muito chato. E aí, alguns anos depois, eu li outro livro do Salinger. No caso, Franny and Zooey. Eu adorei. E aí eu falei, cara, quer saber? Vou reler o Apanhador no Campo de Centeio. E eu adorei, cara. É maravilhoso. Releia agora. Você tá com outra cabeça.
O Salinger, ele tem essa coisa meio blasé, assim, que cai bem quando você tá, sei lá, na oitava série. E a vida tá meio uma merda, assim. O Apanhador no Campo dos Centeios, ele é tipo o pré-hipster, entendeu? É a coisa meio indie do colégio, entendeu?
Ih, não gostei.
Porque assim, era assim...
Mas você leu? Era uma leitura obrigatória no nosso
colégio. A pegada
mas
do livro...
pro meu ano não era.
A pegada do livro era um moleque rebelde, né? Basicamente. E... Eu não sei se eu já tinha passado uma fase mais rebelde.
Não, é muito
você
mais,
não né? teve uma fase rebelde, Roger.
Ah, eu era meio metido a rebelde. Tipo, não na prática, mas na minha cabeça, entendeu?
Nós três aqui, que não somos o Rod, estamos nos olhando incrédulos. Rod teve uma fase rebelde.
Vocês não estavam comigo no colégio, pô.
Não, mas
eu acho que teria combinado melhor ter lido naquela época, né? Você, por exemplo, leu na oitava série, né, Henrique?
É, mas eu li depois também.
Então, não necessariamente, Rod. Quando eu li na escola, eu não gostei. Eu tive, com certeza, uma fase mais rebelde do que você. Mas é sério, eu acho que, na verdade, é questão de cabeça. Releia agora.
O outro livro que eu coloquei na minha lista é A Metamorfose, do Kafka.
Do Kafka?
Ah, cara, esse eu entendo você não gostar tanto.
Putz, eu li várias... Ah, mas
na verdade,
é que tem...
qualquer livro eu entendo a pessoa não gostar.
É um livro muito valorizado,
livro,
né?
Eu acho que é uma coisa muito mais... De pessoal. Tudo que a gente tá falando, eu acho que é mais pessoal ainda, cara. Porque livro envolve tanta coisa, envolve... Não é só a história, é o estilo que a pessoa escreve. Às vezes você pode gostar de uma história do Saramago, mas você se irrita pelo jeito que ele escreve, entendeu? Livro envolve muita coisa, envolve uniforme...
O que você já leu, o seu background cultural, o que você conseguiu, a sua visão de mundo, é diferente.
É, exatamente. E eu acho que, enfim, livros são a coisa que eu mais gosto de todos os produtos de cultura. E apesar de ser a coisa que eu mais gosto e que talvez eu devesse defender mais ferreamente, é o que eu mais tolero que as pessoas digam que não goste de algum livro que eu adoro. Tudo bem.
Então, esse negócio da metamorfose é que tem todo um peso em cima dos clássicos, que eu acho que às vezes ele...
De certa forma, o hype.
É o hype, mas tem um peso assim também.
É o hype culto, entre aspas.
Você tem que ler, você tem que entender tudo da primeira vez, você tem que achar maravilhoso, entendeu? Então, assim, Machado de Assis. Eu gosto muito de Machado de Assis. Não joguem pedra em cima de mim. Eu gosto muito, li as obras dele, ok? Mas eu gosto muito mais da Cidade e as Serras, do Essa, por exemplo, do que dos livros do Machado. Eu me identifico mais com o autor e com o tema e o estilo dele de escrever. E assim, eu lembro que no colégio eu fui basicamente a única pessoa que gostou de ler o livro, entendeu? Porque
é
todo mundo achou
um
saco.
Grande.
Foi muito, muito extenso. Eu achei maravilhoso o livro.
Agora, uma dica sobre Machado de Assis, por exemplo, também. Quando eu tive leitura obrigatória, o primeiro livro de Machado de Assis que eu tive que ler na escola era Dom Casmurro, que eu não gostei tanto. E aí, eu achava que, nossa, então eu não gosto de Machado de Assis. Mas aí eu fui ler Machado de Assis escrito em terceira pessoa. E aí mudou pra mim o estilo e eu passei a gostar.
Mas você foi uma edição que escreveram Machado em terceira pessoa?
Não. Dom Casmurro é escrito em primeira pessoa. Sim. E aí eu fui ler uma obra do Machado de Assis escrita em terceira pessoa. Okay. E isso pra mim fez toda a diferença. Eu li Quincas Borba e eu adorei.
Quincas Borba é bem bacana mesmo.
Quincas Borba pra mim foi um turning point com Machado de Assis. Depois de Quincas Borba, eu reli Dom Casmurro e eu gostei muito mais. Por isso que eu falei, livro é uma coisa muito particular, envolve muita coisa. A forma como é escrito, o gênero... a linguagem, às vezes você é rápido, você é devagar. Você gosta do Senhor dos Anéis, você tem um tempo, você dá um tempo maior para livro, que eu, por exemplo, não dou. E que, cara, eu acho muito particular. Por isso que todo mundo aqui pode falar que não gosta de livro, eu não vou ficar.
Às vezes o negócio nem é pra você. Esse exemplo da metamorfose, no meu caso, eu li o livro umas 4 vezes. Ele é bem curtinho, então é fácil de você ler.
Que isso? Você leu 4 vezes?
É tipo, eu queria dar
chance. 4 vezes um livro que você não gostou? Por que você fez isso com você,
mas,
cara?
Mas então, eu queria. Tudo bem, cara. Eu queria ver o valor do negócio, mas. É coisa que você aprende, né? Tipo, não, às vezes não adianta insistir, o negócio não é pra você.
Exato, cara, você devia ter parado na primeira vez.
Ah, porque era um livrinho de 70 páginas, né? Ele vai super rapidinho. Roger,
assim, não, fosse o Senhor dos Anéis. Eu preciso achar esse hype, né? Eu tive isso com Jogos Horários.
No, God, please, no! No! No!
Pra encerrar o tema livros aí, só rapidamente, a última vez que vamos citar o Marcos Rodrigo e o textão dele no Facebook...
Cara, eu não gosto mais do Marcos Rodrigo, cara.
ele escreveu: acho Clarice Lispector insuportável. Li um livro dela e já foi o suficiente para nutrir um ódio mortal.
Tá, ok. Isso é aquilo que a gente acabou de falar.
É, cara.
É estilo. Eu adoro Clarice Lispector.
Eu também adoro Clarice Lispector.
Tem todo um hype em cima de Clarice Lispector.
É verdade.
Lispector,
tem vários textos aí circulando em correntes e tal.
Assim, tal qual como Bacon, a internet levou... não vou nem levar, porque eu acho que ela realmente merece o posto que ela tá. Mas a galera... usa tanto a Clarice Lispector em tantas coisas que...
Não, e usa em coisas que não são dela, assim como o Luiz Fernando Veríssimo. Você vê um texto Luiz e
Fernando
aí você...
Caio Fernando de Abreu, esse é outro também.
Sei lá, Charles Chaplin, entendeu? Tanto é que tem aquele meme que eu adoro, que pega tipo uma frase bizarra, que termina de jeito surreal e coloca, sei lá, Einstein falou isso.
Sim, mas é aquela coisa, né, que a gente falou de gosto. Livro, acho que assim, realmente... Pelo que eu concordo com você, Camis, é o mais difícil, assim, de você julgar. É aquilo que, meu, a discussão de porquês que uma obra funciona pra outra e outra obra não funciona pra outra pessoa é muito complexa.
Engloba
muito...
muita coisa. É muito interior, assim, é muito, muito seu.
No, God, please, no! No! No!
E aí, só citando, entrando assim, Clarice Lispector, vou considerar uma personalidade. Vamos passar para personalidades? Uma personalidade que eu não gosto, não consigo entender e também não tenho muitas explicações. Ellen DeGeneres. Acho muito chata, cara. Não vejo graça nela.
Eu não vejo o programa dela, então eu não sei a opinião.
Não, eu também não vejo o programa, mas sabe? Tipo, aparece algum vídeo com ela. Putz, eu acho ela tão forçada. Não gosto.
Ok. Celebridades? Deixa eu pensar aqui.
Comediantes, atores, atrizes. Jennifer Lawrence, no caso do Vitão. Não no meu caso.
Eu não dou muita bola pra atriz, ator.
Eu sou ator.
Outra personalidade, enquanto vocês pensam aí, o Pedro Cachoborian citou aqui. Inês Brasil, qual a graça? Cara, a Inês Brasil, quando ela surgiu,
tal
fez
qual,
aquele primeiro...
Bacon,
aquele primeiro vídeo, eu realmente achei engraçado. Mas depois eu comecei a sentir pena, porque ela... Não é que ela tava zoando, ela realmente é daquele jeito e dá pena. Pra mim, eu não dou risada, eu sinto pena dela.
Esse negócio de personalidade, a gente vive num momento com um culto a personalidades na internet, né? E pra mim, muitas dessas coisas não fazem sentido. Talvez seja um negócio mais geracional, assim. Essas celebridades de Snapchat e muito youtuber... Eu, basicamente, não consigo criar uma simpatia e acompanhar, assim. Eu
não,
gosto
mas
de...
tem diferenças nos produtos de que cada um cria, assim. Tem muito youtuber, tem muito produtor de conteúdo. A gente é produtor
de conteúdo pra internet.
Os caras são muito bons. E, assim, eu sou muito fã. E, como você falou, eu concordo que é uma coisa geracional, assim. Então, tem muito ídolo da nossa geração que é da internet. Não é ator de filme, não é ator da Globo, nem nada disso, né? Então, porra...
Eu acho que é cada vez mais.
Vou falar
mais,
do concorrente aqui, hein? Eu sou fãzaço dos caras do Jovem Nerd, cara.
Eu também, cara. Eu
concorrente.
Adoro todos.
A gente tem que comer muito feijão pra eles serem concorrentes da gente, né?
Talvez seja inspiração, mas, por exemplo, inspiração pra vocês, porque nada contra, muito longe disso. Eu nunca acompanhei nada deles. E não
mas
é uma referência pra
mim. Tem
diferença,
assim, nos... Putz, é difícil falar isso porque isso começa a entrar mais ou menos na mesma seara de livros do seu histórico, que você considera bom, o que é válido, não é Apocalipse, Desintegrados, Adorno, não sei o quê. Mas é aquela coisa de... A produção de conteúdo na internet é muito extensa, muito variada, tem pra muitos nichos, entendeu? Então, assim, Putz, Snapchat, tem aquela menininha do Snapchat que o Ale adora, quem que é?
Eu não sei o nome dessa menina, é tipo a Kefra Pugliese. Menin.
Isso.
Não, tá louco. Não, é uma menina que faz snaps como se ela estivesse apresentando programas e enfim, é toda...
É, então eu vi.
É tipo uma Kefra sem palavrão e jovem.
Aí eu falei, ah, beleza, mas sabe, aquela coisa não é pra mim. O meu negócio de produção e do que eu gosto da internet tá em outro canto e eu tenho outros ídolos, entendeu? Então... Esse negócio é diferente de filme, é diferente da Bruna Trauss falar que não gosta de Star Wars, por exemplo, que é um absurdo.
Cara, respeita a opinião dela, cara. Deixa ela... Ela tem todo o direito de não gostar de Star Wars.
A gente tá aqui pra julgar as pessoas, ok?
Que absurdo, a gente já perdeu uma ouvinte.
Na verdade, a gente tá aqui pra ser julgada pelas pessoas.
Isso é verdade, gente.
É nada, mesmo. A gente já julgou ela no Guilty Pleasures e ela voltou.
Não, Bru, tá tudo bem você não gostar de Star Wars, tá ok.
Pra mim tá realmente super ok. Eles estão fingindo, Bruna, mas eu realmente não me importo, cara. Pode não gostar de Star Wars. E só pra fechar também, eu deixei passar, desculpa, Caio Zaplana, eu esqueci, a gente acabou falando de Palmito lá no começo.
Caio é fanzaço, mano. Todo mundo manda um abraço pro Caio aí.
Fazemos questão de mencionar seu comentário.
Manda um abraço,
Caio.
Pro cara,
abraço,
aí.
Abraço, Caio.
Caralho.
Abraço, Caio.
Caio, o Caio não gosta de Palmito e não gosta de Dadinho. Eu não concordo com você, Caio, mas eu faço questão de ler sua mensagem. Obrigada.
Eu tô meio a meio com ele.
Dá uma chance pro Palmito, Caio. Eu também não gostava e hoje em dia é mal
gostoso,
cara.
Dadinho
é
nojento, pelo
amor de Deus. Dadinho é zoado mesmo.
Mas Palmito é maravilhoso.
Eu respondi o comentário do Caio falando que se você... O bagulho tem tanta cera que se você bota um pavio ali, vira uma vela de sétimo dia.
É verdade, eu acho meio nojento comer.
Palmito é um negócio que depende do contexto.
Palmito. Como é que é? Qual que é o contexto pra
acabou,
comer palmito?
Acabou aí.
Valeu, galera.
Eu gosto de palmito exatamente em uma salada, ponto.
Mista?
Não.
Mas qual outro contexto possível pra um palmito?
É.
Sei lá, palmito separado. É tipo, é uma salada específica de um lugar. É esse... Só isso.
Tipo,
Tá, eu acho que realmente a gente tem que começar a encerrar, cara.
Cara, quem for editar, por favor, deixa isso.
Esgotamos isso, cara. Esgotamos.
No, God, please, no! No! No!
Vamos nos encaminhando para mais um final de episódio do Shuffle e, como comentários de encerramento, acho que cada um de nós podia deixar uma última bomba aqui nesse papo.
Bomba Henrique, que você vai soltar depois que você come palmito, né, Roger?
Não, cara, não tem esses problemas.
E a Cam escuta beber leite e eu come cogumelo.
E você come cogumelo. Vamos fazer um banquete.
Minha objeção com palmito não é essa, cara.
Vai.
Bom, começa você falando, já que você tá enchendo o saco.
Eu não gosto do Rodrigo,
eu também,
cara.
Não, cara. Tá decididíssimo que no próximo podcast que não tivermos Vitor Ferreira na apresentação, não será Rodrigo Trindade.
Exato. Vai ter uma votação.
Qualquer pessoa, menos o Rodrigo Trindade.
Então, eu não gosto muito de série que tem muita vítima, sabe? Então, CSI, todos os CSIs, Law and Order, Grey's Anatomy. Puta, eu acho tão saco, cara. Eu acho um porre.
Gente, morrendo?
Não, meio coisa de vítima, assim, sabe? Meio...
Drama?
A série é toda igual, entendeu? Eu acho que eu tenho um problema com isso. Série que segue a mesma fórmula todos os episódios.
O vilão da semana.
É, exatamente.
Camis, você.
Aquele joguinho do Zelda, sabe? Que é um menininho loiro, entendeu? Uhum. E chama Zelda, que supostamente é o nome de uma princesa, mas o negócio chama Zelda e você joga com um moleque, não dá pra entender. E, cara, chato.
Bom, difícil de valorizar esse tipo de opinião, né, amigos? Vitão.
Olha, eu amo cachorros.
Você vai falar que você não gosta de cachorros?
Eu amo cachorros.
Meu Deus, tô com medo.
Mas eu não consigo entender qual que é a da paixão popular generalizada por pugs. Aquelas porras horríveis e chatas.
Ah, tadinho, não fala assim.
Eles são feinhos, mas eles são carisma, pô.
É tipo a gente.
E, bom, eu vou fechar com a minha... Bomba sobre jogos, é joguinhos de novo agora, bocha, videogames. Eu não sou fã de Call of Duty e muitos jogos assim nessa pegada de tiro.
Meu, mas
pessoa.
É porque você não sabe jogar, meu!
É bem
você
possível.
É aquele noob
é
no PVP,
possível,
meu!
E justamente porque tem gente que age assim e daí fica difícil você entrar com os caras te enchendo o saco.
É porque você é burro.
Vai, Nilba,
é
Nilba.
Você é burro, tudo que você tá tirando é burrice.
Bom, se você quer participar do programa... Você pode enviar pra gente um e-mail em shuffle@nerdman.com.br falando das coisas que todo mundo gosta, mas você detesta. E também, por favor, comente na nossa página do Facebook, facebook.com/nerdman.br e também no Twitter, @nerdman_br. Envie seus comentários, participe com a gente e se a gente tiver mensagens suficientes de vocês, a gente comenta sobre isso na próxima edição do Shuffle. Bom, eu sou o Rodrigo Trindade.
Gente, um abraço, aqui é o Henrique. Eu queria deixar vocês tristes e informar que a próxima edição do Chefa vai ser a primeira que eu não vou participar. Então, se for uma bosta, não é culpa minha.
Eu fui Vitor Camilo, valeu, obrigado. Se o som tiver uma bosta, a culpa é minha. Troquem seus pugs por pastores alemães.
Eu fui Camila Mamede, tô me sentindo um pouco pressionada pelo Henrique Kohler pro nosso próximo podcast, mas se o Vitor não estiver, eu já tenho certeza que eu vou apresentar essa bagaça aqui, Rod.
Chupa, Rod.
Semana que vem teremos nosso apresentador oficial de volta.
E não vai ter Rod.
Não vai ter Rod. Quer dizer, vai ter Rod, mas não aqui nesse microfone. É isso aí. Um abraço, até a próxima semana.
Valeu, gente.
Tchau.
Valeu.